Deputados, senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião. A reunião de hoje é a audição à Autoridade Nacional da Aviação Civil, quer para cumprimento do número 1 do artigo 49 da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, ou seja, versará sobre o plano de atividades e orçamento do regulador. E queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e toda a equipa que o acompanha. Mais uma vez, bem-vindos à nossa comissão. Depois temos, e queria agradecer a simpatia do regulador da ANAC, o facto de aproveitarmos o tempo, quer da comissão, quer da ANAC, para podermos juntar numa segunda ronda alguns requerimentos que estavam pendentes e que os proponentes entenderam ainda assim aproveitar a oportunidade para sobre eles discutirmos. Faremos, obviamente, como fizemos ontem, a exemplo de outros reguladores, uma intervenção inicial de 10 minutos, depois primeira intervenção cada grupo parlamentar até aos 7 minutos. Não é obrigatório gastar o tempo todo nas perguntas, nas respostas, se precisará de um pouco mais de tempo, também de 7 minutos individual, e depois então numa segunda ronda faremos os requerimentos, e aí cada grupo parlamentar falará do requerimento que entender. No caso há um do Bloco de Esquerda sobre a situação da Ryanair, e depois temos um outro, é sim, um pouco mais relevante. Não é que eu queira desvalorizar o requerimento do Bloco de Esquerda, é só porque há uma iniciativa em cima da mesa, uma iniciativa do Governo, que é a Lei 173, sobre regular a operação de sistemas de aeronaves civis não tripuladas, mais conhecidas por drones, e temos um conjunto de audiências marcadas, aliás, entre as quais da ANAC. E, portanto, para além de termos o parecer, também não quisemos perder a oportunidade de cumprir já com esse caderno de encargos, até porque o tempo urge para fechar esta iniciativa, e aproveitaremos então numa ronda específica para que se possam fazer perguntas, esclarecer sobre esta matéria, que eu presumo possa até estar na intervenção inicial, e portanto, mesmo que haja perguntas, também não se perde nada. É só para sinalizar, mas fica a critério de cada um dos grupos parlamentares. Sem mais delongas, Sr. Presidente, bem-vindo. Então, começamos pelo plano de atividades, já está a ser projetado, ele também já está distribuído aos grupos parlamentares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A minha intervenção inicial, se concordassem, para aumentar a eficiência dos trabalhos, era a apresentação do plano de atividades, e não mais do que isso. Vamos, esta apresentação está dividida em 5 pontos. Com uma breve resenha da evolução do setor, relativo, ponto 2, a recursos humanos e financeiros, principais eventos de 2018, parte de auditorias internacionais em 2018 e propriamente o plano de atividades para 2019. Aquilo que podemos ver em termos de uma breve caracterização do setor é que em 2018 continuamos a ter um crescimento muito significativo do total de movimentos aéreos nos aeroportos nacionais. Só para terem uma ideia, ao longo de todo o período, a taxa de crescimento composta foi desde 2008 até 2018, portanto, ao longo de 10 anos, 3,7%, mas no período de 2015-2018, corresponde ao mandato em curso desta administração, essa taxa de crescimento foi de 10,2%. Se verificarmos ao nível dos passageiros, o que vemos é um crescimento claramente superior a isto, em termos de uma década, estamos a falar de 7,2%, em termos dos últimos 3 anos, estamos a falar de 12,4%. Isto não deve ser novidade, mas é apenas para enquadrar aquilo que depois serão as preocupações que estão plasmadas no próprio plano e na atividade 2018 da ANAC. Esta parte provavelmente não se verá muito bem. Aquilo que procura mostrar é que não houve uma grande alteração da composição do setor. Temos apenas uma empresa de navegação aérea, temos 9 prestadores de serviço de informação de voo de aeródromo, temos 39 aeroportos e aeródromos certificados e aprovados, 49 heliportos, pistas de ultraleve 25, empresas de transporte aéreo 28, trabalho aéreo 18 e aviação executiva 15. Assistência em escala, temos 87 empresas. E continuamos, não existe aqui, como eu disse, qualquer tipo de alteração significativa ao nível da estrutura das empresas. Temos, no entanto, uma evolução significativa ao nível do pessoal. Nós tivemos uma alteração do número de pilotos de linha aérea que cresceu de 1.800, sensivelmente, em 2017 para 2.135 em 2018. Pilotos comerciais cresceram de 1.300 em 2017 para 1.769 essas são as principais alterações. Tudo isto motivado por dois fatores. Em primeiro lugar, por uma questão de recrutamento da própria TAP, que foi mais agressiva nos recrutamentos e, portanto, o número de pilotos que pediu a emissão de licença e que estava a sair das escolas aumentou drasticamente. E um outro fator, que é a transferência de licenças de Inglaterra para Portugal. No âmbito do Brexit, fomos também bastante felicitados para a emissão de licenças à EASA desses pilotos. O que causou, como devem calcular, uma deterioração dos tempos de resposta que nós próprios temos para a emissão dessas licenças e de validação de toda a documentação. Em termos de atividade regulatória, em termos de ações de supervisão, tivemos um crescimento de 6%. Em termos de licenciamento, certificação, aprovação e autorização, 14,2%. E na gestão de reclamações de passageiros, 27,1%. Tivemos, de facto, um crescimento grande do número de reclamações de passageiros, ligadas a eventos também, de alguma forma, específicos. Todos os atrasos do verão da TAP geraram um crescimento do número de passageiros. Houve algumas situações com greves da Ryanair e problemas de sistema, de disponibilidade de sistema da Ryanair, que também causaram um crescimento do número de reclamações de passageiros. Posso-vos também dizer que, fruto também de algum reforço pessoal que conseguimos colocar nesta área, o número de reclamações processadas é superior, ainda que marginalmente, àquilo que foi o número de reclamações de entrada. Portanto, apesar de ser um ano particularmente exigente em termos de tratamento de reclamações, conseguimos, apesar de tudo, ir recuperar algum do backlog de reclamações transitadas de anos anteriores. Em termos de recursos humanos, como podem verificar, e fruto da política de reforço que conseguimos encetar desde que a ANAC foi transformada em autoridade reguladora independente, conseguimos, mais uma vez, em 2018, aumentar substancialmente o número de recursos humanos e já em 2019 ainda aumentá-lo novamente, embora este número de 2019 não seja o número final. Temos um quadro previsto de 290 pessoas. É com base nesse quadro e esse número que são feitos todos os cálculos para os custos com pessoal em termos orçamentais e, portanto, cumprindo os princípios orçamentais, nós cabimentamos um valor que corresponde ao número máximo de pessoal admissível no quadro e não ao número que efetivamente temos. Para 2019, as estimativas que nós temos em termos de receita e despesa são as que constam do quadro. Teremos a nossa principal fonte de receita, a taxa de segurança, com aproximadamente 77 milhões de euros, outras taxas e multas com valor próximo dos 3 milhões, transferências correntes 1,2 e o resto serão valores bem mais pouco significativos. O nosso principal custo são as transferências correntes para as forças e serviços de segurança de parte da taxa de segurança que é cobrada e, portanto, estamos a falar de 54 milhões de euros. Isso está legalmente estabelecido. Nós apenas servimos como agente de cobrança destas taxas e a sua posterior entrega às forças e serviços de segurança. E o nosso custo próprio principal são as despesas com pessoal. Aqui estes 17 milhões, como eu digo, tem em conta o quadro de 290 pessoas e não o quadro de 202 que temos neste momento. Temos também investimentos previstos, de alguma forma, significativos em aquisição de bens de capital. Isto tem duas versões, tem duas origens. Uma delas tem a ver com o concurso para a aquisição de software e material informático para a modernização do sistema de gestão de informação da própria ANAC, e outra tem a ver com a modernização dos edifícios que nós temos, que são da década de 80 e que já não estão, em alguns casos, adequados ao nível de exigência que existe dos serviços e ao pessoal que também está a ser reforçado. Iríamos agora ver o que são os principais eventos de 2018. Um dos principais eventos que destacava, que ocorreu em 2018 e que estará novamente a ocorrer em 2019, tem a ver com o funcionamento da coordenação do Aeroporto de Lisboa na procura de soluções para o seu descongestionamento operacional. Não estamos a falar aqui de obras, mas estamos a falar de medidas operacionais para melhorar, para diminuir os potenciais atrasos na época do verão. Concluímos o processo de deliberação sobre a reprivatização da TAP com a decisão final. Estivemos também envolvidos na proteção dos passageiros no caso da falência da transportadora aérea Primeira Air, à semelhança de acontecimentos que também já aconteceram nos anos anteriores com outras companhias aéreas. Estivemos também envolvidos no processo de consulta da ANA, na decisão sobre o processo de consulta tarifária da ANA, e houve neste, mais uma vez, uma decisão de suspensão do processo de consulta relativo ao Grupo de Lisboa e posterior alteração da proposta da concessionária relativamente a esse grupo de aeroportos. Mais uma vez tivemos, como já referi, tratar de algumas reclamações relativas ao sistema da transportadora aérea Ryanair e ao facto dela termos ficado sem acesso ao sistema de emissão de bilhetes e, portanto, verificar ao nível de auditorias o que é que se teria passado e quais seriam as causas para essa falha de serviço. E também uma coisa que já nos ocupou o ano passado e que nos está novamente a preocupar, a questão dos festejos de São João e da interdição do espaço aéreo na noite de São João no aeroporto do Porto. Em termos internacionais, organizámos em maio de 2018 a Global Aviation Security Plan, portanto uma iniciativa da ICAO relativa à implementação do GASP. Esta organização contou com a presença de mais de 56 de países em Lisboa. Organizámos também a reunião de diretores-gerais da aviação civil da região europeia nos Açores e organizámos a reunião anual da comunidade das autoridades da aviação civil lusófonas também em Lisboa. Esta é uma presidência rotativa, esteve na altura de ser Portugal a organizar, deste ano foi já em São Tomé e Príncipe. Em termos de auditorias internacionais, tivemos auditorias da IASA, ao Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas e ao Departamento de Operações, são auditorias de rotina que têm um determinado calendário. E temos aqui os resultados da auditoria da ICAO relativamente à implementação das perguntas standard da ICAO por domínios. Aquilo que nós poderemos verificar é que, em termos de grande parte dos domínios, em termos de navegação aérea, legislação e organização, tivemos uma grande subida que permitiu que a nossa medida de implementação, o Overall Implementation Indicator, passasse da volta de 69%, que era um valor claramente, marginalmente apenas acima daquilo que é o mínimo estabelecido pela ICAO, que era de 60%, passasse agora para 86,9% acima do grupo dos países EASA, que é de 83,9%. Este esforço culminou também com a atribuição pela presidência do Conselho da ICAO de um certificado relativo aos esforços de Portugal para recuperar o atraso que vinha sendo evidenciado, e essa atribuição aconteceu na última Assembleia Geral da ICAO o ano passado. Relativamente ao plano de atividades para 2019, propriamente dito, o plano de atividades não tem alterações em termos da estrutura dos planos anteriores, apenas atualizações naquilo que são os objetivos e medidas propostas. A missão mantém-se, valores não vou demorar demasiado tempo aqui, porque se calhar o meu tempo já se estará a esgotar. Na sequência daquilo que foi a proposta de apresentação do plano ao membro do governo responsável pelo setor da atividade, como demos conhecimento a esta comissão, o senhor secretário de Estado das Infraestruturas pediu-nos algumas alterações ao plano para nos incumbir de fazer a gestão do contrato de concessão aeroportuário. Nós, em conformidade, fizemos uma revisão, incluímos mais essa atividade ao abrigo daquilo que é o objetivo 1 da assessoria ao Governo ao nível legislativo, ou através da transposição de diretivas, bem como a elaboração de regulamentos e demais atos legislativos. Esta assessoria ao Governo foi onde nós incorporámos essa nova atividade que iremos passar a desempenhar. E com base nisso fizemos ligeiras alterações também às ponderações das outras metas, como não poderia deixar de ser. Relativamente aos objetivos operacionais, temos 21 ações, a ponderação global é de 20%, e isto tem 14 projetos legislativos, entre os quais a revisão do Decreto-Lei 10/2013 tem a ver com o regime das contraordenações aeronáuticas e uma série de outros projetos legislativos. Também temos vindo a assessorar o Governo nas questões do impacto do Brexit sobre matéria da aviação, e continuaremos a fazê-lo, uma vez que o processo do Brexit continua envolto em alguma incerteza. Relativamente às ações de reforçar a ação de supervisão garantindo a segurança, temos 38 indicadores e metas, elaboração de relatórios, assessoria ao Governo, implementação do State Safety Program de acordo com a regulamentação da ICAO, revisões de manuais de recrutamento e formação de pessoal técnico, participação em reuniões internacionais. No objetivo 3, adequar a regulação do setor às necessidades do sistema de aviação civil, temos mais uma vez a coadjuvação ao Governo, a gestão do contrato de concessão do Serviço Público Aeroportuário, produção de informação setorial, negociação de acordos de serviços aéreos, elaboração de relatórios e parceiros vários e participação em reuniões internacionais e nacionais. E, finalmente, no objetivo 4, garantir a sustentabilidade económico-financeira da ANAC, temos apenas 8 indicadores metas. Este objetivo é garantido através do controle dos custos e da gestão de cobranças e da taxa de segurança. Finalmente, melhorar a qualidade dos serviços prestados e divulgar a atividade da ANAC com diversos indicadores, promoção da imagem institucional, tratamento de processos de reclamações de passageiros, a questão do sistema de gestão da ANAC e a execução de políticas de formação e comunicação interna, relação com fornecedores e clientes e melhoria da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação. Relativamente àquilo que perspectivamos como importante do ponto de vista internacional, estamos neste momento a preparar a 40ª sessão da Assembleia da ICAO. Esta é uma Assembleia particularmente importante na medida que existem este ano eleições para o Conselho. A Europa tem um candidato a Presidente do Conselho, estamos naturalmente envolvidos na promoção desse candidato com vista à sua eleição, e também estamos muito envolvidos na divulgação de informação aos nossos operadores do Global Aviation Safety Plan, a preparação dos operadores para a implementação do novo regulamento de base da EASA e o Plano Europeu para Aviation Safety. E pronto, estes é uma perspectiva global do plano de atividades e, sem mais demoras, eu terminaria por aqui.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi um pouco mais longo, mas facilita, porventura, a leitura do plano que recebemos em papel. Não há nada como uma explicação que acaba sempre por focar alguns aspectos interessantes. Portanto, passamos imediatamente aos grupos parlamentares. Sou o parlamentar do Partido Social Democrata, sou o tal Paulo Rijo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da ANAC, e demais membros da administração que o acompanham, bem como os senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, os documentos que temos na nossa posse, bem como uma explicação bastante completa que nos deu e que agradeço, fornecem-lhe já um conjunto muito alargado de informações, sendo que, perdão, as questões que se nos colocam, algumas são mais alargadas, outras mais concretas, mas para as quais eu pedi a sua atenção, porque posso dizer que, de certa forma, saltitam entre as várias das competências da ANAC, sendo que a ANAC, só tendo as competências que tem todas as competências que tem, não são poucas. E, portanto, no conjunto de perguntas que ia formular-lhe, não ia dizer com isso que é a vossa responsabilidade, mas era um pouco perguntar-lhe qual é a vossa competência nesta matéria e o que é que realmente fizeram, sem com isso querer imputar que sejam vocês, ou seja, a ANAC, que tenha que resolver os problemas. A primeira questão que lhe colocava, e não estou a colocá-las por ordem de importância, tem a ver com a questão das cativações. Sei que é um tema que os preocupa, sei que é um tema que, aliás, do qual já fizeram um eco anteriormente, e, portanto, gostaríamos de saber, quais foram, qual foi o impacto delas e qual foi o resultado operacional efetivo que dessas cativações nasceu para a ANAC, para nós percebermos o que é que ficou por fazer, se houve cativações. Uma segunda questão prende-se com a questão dos passageiros e as queixas dos passageiros. Foi um número que foi crescendo, até, eu diria, quase fora exponencial, e que mereceu, como deve imaginar, o nosso atento acompanhamento e também da própria ANAC. Queria saber como é que vem esse problema, se está solucionado, se está em vias de ser solucionado, que participação é que a ANAC nos pode dizer que viu ou acompanhou, que nos possa ajudar a perceber a evolução do problema. Ainda, aliás, hoje mesmo, uma outra questão que tem um pouco a ver com esta, que foi a ameaça de greve dos tripulantes de cabine a alargar a todas as companhias aéreas, o que antecipo, embora não seja da área, que seria uma coisa absolutamente dramática do ponto de vista operacional e, portanto, de certa forma, como é que a ANAC acompanha isto, sabendo nós que garantidamente não é a ANAC que compete a andar a fazer de mediadora nas relações laborais ou outras, mas, apesar de tudo, certamente que não vos é indiferente. O que é que fazem de forma oficial ou, se quiser, de que forma é que tentam influenciar este tipo de decisões no sentido da defesa daquelas que são as vossas competências? Uma outra questão que também nos preocupa é, em relação ao alargamento do aeroporto de Lisboa, nomeadamente esta questão do Montijo, o processo é um processo já muito longo, tem vários anos, e conheceu este ano um avanço verbal significativo. Não aconteceu nada realmente novo, mas houve um anúncio muito formal, muito definitivo, muito concreto, que vai ser assim e vai ser assim mesmo. Assim mesmo se for, porque se entretanto não houver parecer positivo do ambiente, afinal já não é assim e tem que ser de outra maneira. Mas partindo do princípio que é assim, a minha pergunta é esta. Qual foi a participação que foi pedida à ANAC e qual foi a participação que foi prestada pela ANAC e essa participação contribuiu para as decisões que estão em cima da mesa ou não foi seguida? Acho que consegui ser bastante claro na pergunta. Uma outra questão prende-se com esta recente greve dos camionistas dos materiais perigosos. Uma das questões que esteve em cima da mesa foi a questão dos gasodutos e a questão dos transportes de materiais perigosos. Nós sabemos que existe uma situação muito particular no Porto, em que é possível, por várias circunstâncias, que isso aconteça, mas já não acontece em Lisboa, como não acontece em Faro, garantidamente. Existe algum estudo, pré-estudo, consulta, chamemos o que quisermos, no sentido de estudar este tema? O Governo desencadeou algum tipo de iniciativa no sentido de fazer um estudo, seja ele, a vários títulos, estudo de impacto ambiental, estudo económico, seja o que for, que tenha envolvido a ANAC? Alguém falou alguma coisa com a ANAC? Está alguma coisa em cima da mesa? Ou foi apenas algo que foi dito no calor do debate? Uma outra questão que também nos preocupa é a seguinte. Tenho chegado notícias que, Sr. Presidente, eu pedi-lhe que me as confirmasse, eu vou, se me permite, vender um pouco ao preço que comprei e depois poderá certamente corrigir-me se não for assim. Mas que, em relação aos aeródromos de Coimbra e Ceia, existiria um encerramento ou encerramento ou limitação grave das suas condições de operacionalidade, sendo que, aparentemente, de maneira muito formal, quem decidiu ou quem impediu que eles operassem foi a ANAC. Pergunto-lhe, é verdade que estão parados ou limitados nas suas condições operacionais? Qual foi a decisão da ANAC, se foi ou não foi, e se foi, o que é que motivou especificamente uma decisão tão drástica que, como imagina, tem fortes impactos a vários títulos em áreas tão sensíveis como estas. Por último, relativamente, eu não sei se nós vamos falar especificamente da questão dos drones. Numa segunda ronda. Então, Sr. Presidente, eu ficarei a pairar em cima do assunto e voltarei com os drones mais tarde. Muito obrigado.
Sr. Presidente da ANAC, tem então a resposta.
Sr. Deputado, tentarei responder a todas essas questões de forma igualmente sintética. Relativamente às cativações, elas tiveram impacto em algumas ações que acabaram por não ser realizadas em 2018 por via da existência dessas cativações, uma das quais, e eventualmente a mais notória, é o não desenvolvimento da campanha do Voa na Boa, tal como estava previsto, uma ação de sensibilização para a importância de não se voar com drones em zonas reservadas ou proibidas. E os restantes impactos nós conseguimos, apesar de tudo, mercê de uma gestão flexível das disponibilidades noutras áreas, conseguimos, digamos assim, fazer as transferências necessárias para cumprir todos os compromissos. Tivemos também, no final do ano, uma ajuda através da Secretaria de Estado do Orçamento que permitiu a integração de saldos de gerências anteriores, que permitiu fazer face às questões, como por exemplo salários que não estavam adequadamente cobertas e outras despesas, e permitiram também as transferências para as forças e serviços de segurança das verbas da taxa de segurança que foram cobradas foram cobrados os valores corretos, mas como o crescimento do tráfego foi maior do que o esperado, a nossa cobrança foi superior e depois precisamos desta autorização para fazer a transferência para os beneficiários de direito. Conseguimos também eliminar parte de um problema que já nos acompanhava há algum tempo de valores que estavam atrasados, que eram muito anteriores à transformação do INAC em ANAC, mas que ficaram congelados no período da crise financeira e que finalmente alguns desses valores foram desbloqueados este ano e foram pagos à ANA-SA. Continua em falta a parte que deve ser paga às forças e serviços de segurança, porque havia sempre duas componentes. A parte da ANSA foi efetivamente desbloqueada porque o Ministério das Finanças o autorizou. A parte das forças e serviços de segurança continua no nosso balanço à espera da autorização e o dinheiro está disponível, está à espera da autorização para ser transferido para essas forças e serviços de segurança. Relativamente às reclamações de passageiros, para além de questões de eventos pontuais que, pela força do crescimento do tráfego, se têm multiplicado e começamos a considerar que, se calhar, já não são pontuais, mas são propriamente a nova norma, os atrasos sucessivos durante o verão, alguns acontecimentos de disrupção que têm a ver com a própria saturação da infraestrutura, em particular de Lisboa. O que é facto é que os crescimentos das reclamações têm sido substancial. Nós, como lhe digo, a primeira medida que tomámos foi de afetar mais recursos humanos ao tratamento dessas reclamações. Devo dizer que as reclamações que nos chegam são uma fração daquilo que são as reclamações totais processadas pelo sistema, porque o primeiro passo num processo de reclamação é o passageiro reclamar junto à companhia aérea. E só se o seu processo não for decidido favoravelmente pela companhia aérea é que reclama perante a entidade reguladora. E, portanto, grande parte dos problemas, assim como grande parte das reclamações, foi processada normalmente pelas companhias aéreas e nunca chegou Nunca chegou a ser.
Senhor Presidente, desculpe, e já agora aproveito para cumprimentar também a sua direção. Peço-lhe que aproxime mais o micro, porque os senhores deputados estão a fazer a referência que estão a confirmar.
Muito bem. E, portanto, como eu dizia, grande parte das reclamações é processada automaticamente pelas companhias aéreas sem qualquer interferência do regulador, apenas os casos em que o passageiro pretende mais do que a indemnização que lhe é dada pelo regulamento comunitário ou existe uma interpretação da companhia aérea que alega que não teve, por exemplo, responsabilidades no atraso, é que esses casos vêm ao próprio regulador. Seja como for, nós conseguimos processar mais do que as reclamações entradas e, portanto, recuperar algum atraso, como eu digo. Neste momento está a ser equacionada pela própria Comissão Europeia uma revisão da diretiva sobre os direitos de passageiros para testar se ela ainda faz sentido, se faz sentido já depois do advento das transportadoras aéreas low cost, porque aquilo que algumas dessas transportadoras alegam é que fazem voos a 60 euros e depois a indemnização que tem que pagar ao passageiro em caso de atraso ronda os 260 ou os 300 euros. E, portanto, alegam que existe aí uma desproporção que lhe está a causar grande prejuízo. É uma matéria que nós continuaremos a acompanhar no âmbito daquilo que é da nossa atividade de acompanhamento à legislação internacional e da assessoria ao Governo em termos de os trabalhos da Comissão Europeia. Relativamente àquilo que tem, que falou de ameaças dos tripulantes de cabine, normalmente quando as organizações dos sindicais nos falam de alguns motivos que têm a ver com as suas próprias condições de trabalho ou com algum tipo de procedimentos das operadoras aéreas, nós vamos investigar o que se passa, fazemos auditorias, fazemos perguntas às companhias aéreas. Eu esta greve em particular não sei exatamente quais são os motivos, já tivemos outros casos em que realizámos auditorias e fizemos perguntas às, neste caso, às companhias aéreas, quais seriam os motivos. Já tivemos outras ameaças de greve ou mesmo greves por questões de condições de trabalho na própria infraestrutura aeroportuária, em que fizemos as mesmas coisas. Portanto, não é um papel de mediação, é apenas de verificar se algumas destas queixas correspondem a falhas efetivas, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível da aprovação de determinados procedimentos, e se assim é, nós atuamos independentemente da greve. Relativamente ao alargamento do aeroporto de Lisboa, nós em 2017 foi-nos pedido pelo Governo para desenvolver um estudo relativamente à análise comparativa das várias soluções propostas. Esse estudo foi desenvolvido, eu acho que já tivemos ocasião de falar sobre isso o ano passado. A solução que surgiu, e o estudo foi desenvolvido por uma consultora internacional, a Rodlandberger, a solução que surgiu como mais capaz de responder às dificuldades presentes foi efetivamente a solução do Montijo, sendo que a principal vantagem seria exatamente a da rapidez de implementação e o custo. Estamos a falar de um estudo que acontece num determinado contexto, não estamos a falar de questões teóricas, qual é a melhor solução no abstrato, mas estamos a falar perante a situação que temos atualmente com a sobrelotação do aeroporto Humberto Delgado, qual será a melhor solução de implementação imediata, e foi essa. Relativamente àquilo que estamos neste momento envolvidos, relativamente à solução do Montijo, temos duas vertentes. Temos uma primeira que tem a ver com o próprio projeto aeroportuário. Nesse momento ainda não estamos envolvidos nesse projeto. Nós teremos que certificar um projeto e depois teremos que certificar o próprio aeroporto depois de concluído e, portanto, não temos neste momento ainda em cima da mesa elementos definitivos que nos permitam ter uma opinião sobre a adequação do projeto e muito menos sobre qualquer tipo de obras que já lá tenham sido realizadas. Temos uma segunda fase que tem a ver com a ampliação e as obras no aeroporto de Lisboa. E aí já começamos a ter alguns elementos e alguma interação com a ANA, embora ainda não com os elementos formalmente necessários a desencadear o processo. E o processo mais imediato que temos em cima da mesa é o encerramento definitivo da pista 1735. Mais uma vez, não temos elementos formais, não temos um projeto global de encerramento da pista 1735. O que tivemos foi um processo de fornecimento de alguns elementos preliminares, porque se colocou, temos alguns elementos preliminares, porque se colocou uma questão que eu às vezes caracterizava um pouco como o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque a concessionária dizia que precisava de uma opinião do concedente antes de formalmente iniciar o processo e o concedente dizia que precisava de uma proposta da concessionária. E aquilo que se acabou por fazer foi, com base em elementos descritivos e disponíveis, a concessionária consultou o regulador para aferir da viabilidade desse projeto. O que nós respondemos foi que, sem qualquer tipo de compromisso e sem um projeto prévio, que não havia à partida qualquer óbice ao encerramento da pista nos moldes propostos, e a partir daí o Governo, através do Secretário de Estado das Infraestruturas, adjunto e das Comunicações, peço desculpa pela falha na designação, emitiu um despacho no sentido de autorizar a concessionária a iniciar o processo de encerramento, e assim culminará com a apresentação de um projeto concreto que tem a ver não só com toda a calendarização e o faseamento das obras, mas também a alteração de toda a circulação terrestre no aeroporto e também com a alteração dos procedimentos de navegação aérea para eliminar todos os procedimentos relativos a essa pista 1735. Relativamente a...
Continua no... Ainda lhe falta muitas questões.
Faltam-me duas, eu tentarei ser breve. Relativamente à greve dos camionistas.
Não é a questão de não seja importante. Nós estamos no início da nossa audição, ainda vamos ter outras pessoas.
Muito bem.
E com certeza,
então,
eu pedi-lhe que fosse
relativamente
breve
à greve dos camionistas.
Necessariamente, estou quase a adivinhar que voltará aos temas, portanto.
Muito
não,
bem, eu tentaria poupar essa questão de voltarmos aos temas,
pois,
mas pronto, relativamente à greve dos camionistas, matérias perigosas e do gasoduto, a questão não nos chegou estudo nenhum, portanto não temos estudo nenhum. Tal como nós recebemos a notícia de que iria ser desenvolvidos os estudos para um gasoduto, esse gasoduto, tanto quanto sabemos, terá uma natureza privada, portanto, não sabemos, e grande parte deles enrolar-se-á fora do próprio aeroporto, portanto, não será uma matéria imediatamente da nossa competência, até que essa infraestrutura chegue ao aeroporto, e aí precisaremos de projetos de execução, obras e toda essa análise. Li no jornal ainda, mas como não existe nenhum projeto, também ainda não tenho que saber formalmente dessa questão, embora naturalmente que do ponto de vista do regulador, objetivamente, por uma questão de resiliência do próprio aeroporto, essa notícia é muito bem-vinda. Relativamente aos aeródromos de Coimbra e Ceia, o aeródromo, nós não tivemos que fazer grande coisa relativamente ao aeródromo de Coimbra, uma vez que a certificação dele caducou sem que houvesse qualquer ação do ponto de vista do detentor da infraestrutura para a recolocar em termos operacionais. Quando?
Fechou
a 28 de maio. Nós tínhamos avisado a proprietária da infraestrutura, que é a Câmara Municipal, que a certificação do aeródromo estaria a caducar, que havia não conformidades que precisavam ser corrigidas. Lamentavelmente, não sabemos por que motivos, não foi possível proceder à correção dessas não conformidades, nem tomar qualquer outro tipo de ação, e, portanto, a certificação desse aeródromo caducou. Neste momento o aeródromo está aberto apenas para operações de emergência de proteção civil.
É isso que aparece mesmo na tabela.
O menos um não é deste, porque isso refere-se ao ano anterior.
Ah, do ano anterior, não.
Ainda não, ainda não. Ainda não, sim.
Lá chegaremos.
Relativamente à ceia, o aeródromo de ceia, os motivos serão os mesmos?
É.
Os motivos serão os mesmos.
E o operador
face à questão da perda da certificação, decidiu relocalizar os meios operacionais para Castelo Branco. Sendo que o operador, neste caso, era o operador de meios aéreos de proteção civil, mas apesar de poder operar naquele aeródromo por se tratarem de meios de proteção civil, decidiu mudá-los para Castelo Branco, onde há outro tipo de infraestruturas e onde pode operar com outras condições. Não, foi o operador que tomou a decisão de relocalizar os meios. E acho que esgotei as questões, portanto, poderíamos passar à seguinte.
Muito obrigada. Vou passar então ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC, cumprimentar também as restantes pessoas que o acompanham e fazer uma primeira questão inicial. O Sr. Presidente falou do novo contrato de concessão com a ANA, que o Governo tinha incumbido de ANAC desse processo. Uma primeira pergunta era o ponto de situação dessa questão, do novo contrato, do contrato de concessão da ANA, e também se foi criada alguma equipe interna, como é que a ANAC desenvolveu esse projeto ou pensa desenvolver. No fundo, perguntar o ponto de situação, visto que o Sr. Presidente anunciou esta questão aqui, e seria para nós importante compreendermos. Outra matéria tem a ver com o crescimento contínuo das operações aeroportuárias, algo que é claro, que depois obviamente leva a outras questões, nomeadamente com a procura de novas soluções, etc. Um crescimento em passageiros, um crescimento também na taxa de ocupação dos aviões, o crescimento em várias matérias estatísticas que obviamente colocam dificuldades. Depois, perguntar perante isto também que questões é que a ANAC tem realizado com este incremento do número de passageiros. Se isso obriga à existência ou não de mais meios, obriga ou não à existência também mais competências para a própria ANAC. Serão os atuais meios suficientes? Serão necessários mais meios? Acho que é importante aqui, do ponto de vista da Assembleia da República, termos esta informação. Uma matéria que também, obviamente, acaba por estar relacionada com esta, tem a ver com as notícias no aeroporto de Lisboa dos atrasos, que são comuns, digamos assim, as notícias desse ponto de vista, compreender se estão ou não ao nível daquelas que são as médias também europeias e também perceber o que é que a ANAC também tem desenvolvido sobre esta matéria e, obviamente, também se isto também não obriga à procura de novas soluções aeroportuárias, conforme também já foi aqui aferido. Outra questão aqui colocada tem a ver com o próprio Brexit. Está quer no plano de atividades, que também foi anunciado pelo Sr. Presidente na sua intervenção inicial, compreender o que é que o Brexit e os desafios do mesmo para um setor tão específico como o setor da aviação nos coloca. Que dificuldades, que desafios, que oportunidades é que estão colocadas ao setor perante esta questão. Outra matéria tem a ver com a assistência em escala, o handling. Qual é que é o ponto de situação? Há poucos anos atrás, no início desta legislatura, existia um conjunto de questões muito complicadas sobre a assistência em escala, como certamente o Sr. Presidente se recorda. Perguntar como é que está o ponto de situação da assistência em escala, dos próprios operadores, dos próprios trabalhadores, se aquelas situações mais problemáticas que há 3, 4 anos atrás eram colocadas estão resolvidas ou estão já muito mitigadas. Em relação à questão do abastecimento, que já foi aqui também colocada como também obviamente importante e colocando também como, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, como uma oportunidade também de resolver um conjunto de matérias, se perguntar, no passado também já existiram problemas no abastecimento, se tem existido algum problema, se tem existido alguma questão crítica nessa matéria. Uma última questão. Tem a ver com a questão também, que está num requerimento, mas eu podia fazer já aqui, que tem a ver com o próprio aquele requerimento da Ryanair. Se aquela questão da substituição dos trabalhadores, todas aquelas problemáticas que também o sindicato aqui nos colocou há cerca de um ano atrás, podem ou não ter consequências na segurança dos passageiros, na segurança aérea, é essa a minha pergunta. Em relação às matérias relacionadas com drones, o grupo parlamentar do Partido Socialista é o responsável pelo requerimento, por isso deixaremos as mesmas para a próxima.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo ao Sr. Presidente da ANAC para responder.
Bom, ok, eu tentarei ser breve. Relativamente ao ponto de situação do contrato de concessão da ANA e como pensamos desempenhar estas novas atribuições, nós fizemos uma proposta concreta à Secretaria de Estado relativamente a esta matéria, uma vez que consideramos que esta assessoria não se sobrepõe àquilo que são decisões que o próprio concedente tem que tomar e, portanto, nós preparamos as decisões, mas há certas matérias em que a decisão final continuará com o concedente e não, essas competências não foram transferidas para nós. Designadamente, por lei, tudo aquilo que tem a ver com impactos financeiros necessitará de continuar com o Governo, algumas decisões estratégicas necessitarão de continuar com o Governo e, portanto, nós o que fizemos foi elencar no próprio contrato de concessão todas as tarefas que têm a ver com o acompanhamento desse contrato e, de alguma forma, tentar estabilizar com o Governo quais são aquelas que passam para a ANAC, quais são aquelas em que nós preparamos os processos, mas a decisão se mantém do lado do concedente, e quais são aquelas de gestão mais corrente que serão totalmente assumidas pela ANAC. Relativamente a como desenvolver esta atribuição será desenvolvida pelos serviços da ANAC, embora respeitando naturalmente aquilo que é a separação entre o nosso papel enquanto regulador e enquanto coadjuvante do Governo, mas não existirá, tivemos já algumas conversas com o próprio Governo, não existirá uma equipa específica que reportará ao Governo e completamente autónoma que reportará ao Governo relativamente a esta matéria. Achamos que esta matéria deve ser tratada no âmbito de toda a estrutura decisória da própria ANAC. Relativamente à saturação da infraestrutura aeroportuária, é uma situação naturalmente que nos preocupa, daí em conjunto com a própria Secretaria de Estado ter sido reativado o grupo de trabalho que reúne todos os operadores, as principais transportadoras, os agentes de handling, a navegação aérea e a própria história aeroportuária para ver quais são as medidas operacionais que podem, ao fim e ao cabo, ajudar a descongestionar o verão no aeroporto Humberto Delgado. Tivemos uma evolução importante relativamente ao verão anterior, que foi a conclusão do processo de integração do Aeroporto de Lisboa no Airport Collaborative Decision Making do Eurocontrol, e, portanto, este sistema permite ter uma muito melhor capacidade de comunicação com o próprio Network Manager ao nível da preparação de partidas, preparação de plano de voo e chegadas, de forma a minimizar os atrasos no ar e apenas dar a autorização de saída para um avião quando ele tem todas as condições para sair e desempenhar o seu plano de voo. Isso reduzirá de alguma forma, ao permitir também a troca de informação em tempo real, permitirá também minimizar alguns atrasos. Agora, naturalmente, eu já expressei a minha preocupação noutros fóruns, a saturação do aeroporto tem implicações graves, quer ao nível daquilo que é o desempenho operacional das companhias, que depois se transforma numa preocupação financeira com as naturais compensações aos passageiros por atrasos e cancelamentos, tem preocupações de segurança da própria atividade aeroportuária, não é possível continuar a sustentar o crescimento do número de voos apenas juntando mais pessoal, juntando mais máquinas. A partir de uma determinada altura, os ganhos que se têm com esse ajuntamento de meios acaba por se dissolver naquilo que é a dificuldade de gestão e de coordenação entre todos esses meios, e, portanto, não há ganhos no longo prazo relativamente com esse tipo de solução, embora tenha servido como algum paliativo no verão passado, no final do verão passado. E, ao fim e ao cabo, temos que ter uma solução mais estruturada que passará necessariamente por obras, quer no próprio aeroporto Humberto Delgado e, mais definitivamente, na construção de uma nova solução para aumento de capacidade na zona de Lisboa. Relativamente a notícias de atrasos, nós estamos claramente acima daquilo que é o nível do nível europeu médio em termos de atrasos que tenham a ver com o aeroporto, e isso tem a ver naturalmente com a saturação da infraestrutura. Também sofremos muito com aquilo que são os atrasos do próprio Network Manager, e apenas para terem uma ideia, o ano passado estivemos a falar de 50 milhões de minutos de atraso ao nível europeu. E, portanto, naturalmente, quando os nossos operadores aéreos têm que atravessar a Europa para chegar aos seus destinos, são naturalmente impactados por estes atrasos, a que são muitas vezes alheios, mas que depois têm consequências em cascata, uma vez que, quando regressam atrasados, depois têm dificuldades de slots e são empurrados, com um atraso de 15 minutos, depois transforma num atraso de 40 minutos ou 50 minutos por restrições de slot no próprio aeroporto de Lisboa. E, portanto, estas restrições têm um efeito multiplicador. Relativamente a isto, naturalmente estamos a acompanhar a situação. Não há muito que se possa fazer, como lhe digo, sem a concretização de obras de expansão e melhoria da capacidade aeroportuária em Lisboa. Relativamente ao Brexit, nós temos alguns desafios que têm a ver com, em primeiro lugar, com o setor, em termos de conectividade. Como é que as transportadoras se vão posicionar, como é que vão ultrapassar as restrições europeias relativamente à estrutura de capital, o controle efetivo por cidadãos comunitários, uma vez que os ingleses deixarão de preencher essas características. Temos depois impactos ao nível do turismo, como é que o turismo com origem no mercado inglês se irá comportar, e depois teremos as questões também contrárias. Não é só uma questão de como é que os transportadores do Reino Unido se irão adaptar às restrições, mas também todas as dificuldades que as nossas próprias transportadoras terão que enfrentar para operar no Reino Unido. Naturalmente que nisto nós estamos a acompanhar aquilo que é a evolução dos trabalhos da Comissão Europeia. Toda esta resposta é global. Existem medidas para reconhecimento temporário de licenças de pessoal aeronáutico já implementadas pela EASA, que em princípio poderão manter o sistema e a sua conectividade durante um prazo razoável depois da saída efetiva do Reino Unido, mas essas são medidas a curto prazo, até que se encontrem soluções definitivas para essas dificuldades, e até que o próprio Reino Unido comece a criar a sua própria legislação e a divergir significativamente do quadro europeu. A partir desse momento, essa interoperabilidade deixará de poder ter lugar. Relativamente à assistência em escala, o ponto de situação, os concursos para a seleção de operadores para assistência em escala terminou. Os operadores estão todos a trabalhar. Essas são naturalmente boas notícias. Já se sente um aumento da concorrência, particularmente em Faro, em que havia apenas um operador. As licenças têm vindo a ser concedidas. Temos inspeções periódicas e auditorias de follow-up em Lisboa, Porto, Faro e Funchal, na sequência daquilo que são as nossas atribuições relativamente a esta matéria. Temos tido também cooperação com a própria ACT quando se levantam questões relativas desenvolvimento de trabalho de assistência à escala, eventualmente alegadamente sem licença, ou quando há várias empresas a prestar o serviço, como o caso daquele célebre diferendo Ryanair Groundlink, e outro tipo de questões que se levantam e que nos chegam por via dos próprios sindicatos. Temos também, tal como tinha sido já anunciado, firmámos um protocolo com a própria ACT de forma a facilitar o acesso desses inspectores aos aeroportos nacionais e colaboramos com eles na realização dessas auditorias quando eles assim nos pedem. Relativamente à questão do abastecimento, não tem existido problemas como aquele que aconteceu em 2017, que não por causa de uma greve, mas por causa de uma falha técnica, impediu o abastecimento durante um dia e meio. Todo esse processo também nos obrigou a revisitar todo o esquema de licenciamento que a própria ANA e os operadores tinham já da década de 70, e todos eles fizeram um esforço grande de regularização de algumas infraestruturas que tinham, e, portanto, estas infraestruturas já estão licenciadas pela Direção-Geral de Energia e pelo mercado de entidade do mercado de, nacional de combustíveis, e, portanto, toda essa parte formal já está feita, as auditorias dessas próprias entidades e esses sistemas já, e essas infraestruturas já foram concluídas, coisa que nos apraz porque acabou por regularizar uma situação que já vinha há algum tempo e que, como digo, era um pouco alheia à ANAC porque eram matérias da competência de outras entidades. Relativamente à questão da Ryanair substituição de trabalhadores, eu sei que existe um requerimento relativamente a isso. Eu apenas diria que foram efetuadas inspeções nessa matéria e se calhar reservava a resposta para a resposta a esse requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. E vou passar ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sra.
Sete minutos, Sr. Deputado. São sete. É uma boa novidade.
Como?
São sete minutos.
Ah.
É uma boa novidade.
Já sou mais conhecido do que sei lá o quê. Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC e a delegação que o acompanha. Agradecer o relatório que nos enviou sobre as atividades relativamente a 2019. E agradecer a sua intervenção inicial, que pretendeu ser uma espécie de resumo daquilo que aconteceu de mais relevante em 2018. E não posso deixar, Sr. Presidente da ANAC, de interrogar que a análise de benchmarking que o regulador devia fazer do desempenho dos aeroportos nacionais face àquilo que acontece no contexto europeu, está ausente. E se quer que lhe diga, creio que isso é quase que uma exigência que nos dias que correm nos importa ter em consideração. Porque nós o que ouvimos de notícias relativamente aos aeroportos em Portugal é que eles estão cada vez piores, têm indicadores de desempenho que colocam o aeroporto Humberto Delgado na cauda dos aeroportos a nível europeu, que é aqui no aeroporto Humberto Delgado onde os atrasos são maiores, e nada disso transpira do relatório que o Sr. Presidente fez e do relatório que está aqui no plano de atividades, em termos de objetivos para melhorar e, digamos, corrigir essas situações. E, portanto, eu interrogo-me que, da validade de um relatório que, em relação às questões que são mais notícia dos aeroportos em Portugal, elas estão bastante, digamos, tratadas pela rama por parte do, do relatório que o Sr. Presidente aqui apresentou, o que me leva, digamos, a concluir, a perguntar-lhe se não é insensível às notícias que eu não tenho de memória, mas todos nós temos essa ideia genérica, que surgem na, na imprensa, portanto, regularmente, sobre o caos que existe no acesso ao aeroporto de Lisboa, as longas filas de espera que existem para entrar em Lisboa e noutros aeroportos, nomeadamente em Faro, e os problemas que existem no aeroporto da Beira. Houve, havia até um, um estudo que terá sido feito para perceber se deviam não ser revistos os valores, limites para o, digamos, o vento e o estudo dessas, dessa ventania, passo o termo, que muitas vezes impede o Aeroporto Internacional da Madeira de funcionar e sobre o qual existem acusações de que o regulador é demasiado rigoroso e que se calhar havia necessidade de rever esses padrões. E há também a notícia, nós, esta comissão fez uma visita aos Açores faz agora um ano, em que uma das queixas que nos fizeram tinha a ver com o facto de o aeroporto de Horta não dispor das condições necessárias para os voos de IATA e poder ser, digamos, classificada como autorizada para esse efeito. E, portanto, estas notícias que nós pudemos constatar também não fazem parte do relatório e eu pergunto, Sr. Presidente, se está ciente, pelo menos, daquilo que têm sido as inquietações e os problemas e as discussões que têm vindo a ser feitas nesta comissão e que justificam um acompanhamento e, pelo menos, uma resposta na altura em que se faz o balanço da atividade do ano passado. E, portanto, o Sr. Presidente, com alguma surpresa, que o único aspecto que nós verificamos aqui do relatório que apresentou tem a ver com as reclamações. O Sr. Presidente diz que as reclamações foram respondidas, mas como eu creio que houve um aumento bastante de reclamações entre 2017 e 2018, eu queria perguntar-lhe qual é o limite da passividade que a resposta às reclamações que as pessoas vão fazendo sobre o funcionamento ou o desfuncionamento dos aeroportos tem por parte do regulador. É porque eu não ouço, por exemplo, falar de penalizações à Vinci, aos aeroportos, à concessionária dos aeroportos de Portugal, não ouço falar de medidas que requerem atividades corretivas urgentes face às várias situações caóticas de que nós temos falado e ouço, digamos, a ANAC bastante silenciosa e com muitos punhos de renda, desculpe o termo, para tratar deste tipo de questões, quando os passageiros, em muitas situações, são maltratados, quando há interrupções de voos. O Sr. Presidente disse aí que eram muitos deles provocados pelos milhões de minutos que acontecem no espaço aéreo europeu, mas há também muitos minutos de atraso, muitas interrupções, muitas supressões, têm a ver com aquilo que se passa em Portugal. Nós já íamos lá à questão da Ryanair, mas Ryanair não é caso único nas supressões, nos problemas que existem com os passageiros a nível do aeroporto de Lisboa. Ainda não é 7 minutos. A outra grande questão que eu queria perguntar ao Sr. Presidente
agora já
é o seguinte.
Portanto,
o Governo...
Peço para se preparar para concluir.
Vou preparar-me para concluir, porque esta questão é eu acho que é a mais relevante de todas. O Governo pediu à ANAC para assessorar, digamos, a hipotética revisão do contrato de concessão, ou não. Pronto. De qualquer maneira, incumbe à ANAC acompanhar o cumprimento do contrato de concessão que está em vigor por um período de 50 anos, que é uma coisa um bocadinho estrambólica para uma concessão de todos os aeroportos em Portugal. Eu não tenho uma análise detalhada deste contrato de concessão, mas parece-me, por exemplo, que não existe nenhuma cláusula que permita rever o contrato de concessão ao fim de determinado período. Parece-me que não existe. Diga-me, por favor, Sr. Presidente, se essa cláusula existe. É que em todos os contratos de concessão, uma cláusula dessas é quase que obrigatória existir. E uma das componentes essenciais do contrato de concessão é a construção do novo aeroporto de Lisboa. Não fala no contrato de concessão numa figura que se repete até a exaustão, que é o aeroporto complementar de Lisboa. Não fala disso. Fala do novo aeroporto de Lisboa, fala até de um novo aeroporto de Lisboa, que hipoteticamente poderá substituir o aeroporto da Portela.
Obrigada.
Portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sr. Presidente, é se, à luz do contrato de concessão, que só fala de um novo aeroporto de Lisboa, que se cabe o conceito de aeroporto complementar do Montijo, ou seja, do que for. E se, para ter um aeroporto complementar em articulação com o aeroporto da Portela, não é necessário rever o próprio contrato de concessão, porque ele... Essa figura não está lá no contrato de concessão.
Muito obrigada.
Numa leitura que eu fiz do contrato de concessão, posso estar errado. Se estiver errado, peço desculpa, mas gostava que o Sr. Presidente se pronunciasse sobre isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tentando ser
ainda
relativo.
Ainda não, Sr. Presidente.
Não?
Agora sim, pode dar-lhe a palavra.
Peço desculpa. Relativamente às questões que coloca sobre a análise do benchmark dos aeroportos portugueses, temos que... Este é o plano de atividades para 2019 e tem a ver com aquilo que nos propomos fazer. Eu apenas dei uma resenha daquilo que terá sido a evolução do setor e não procurei ser exaustivo. O benchmark dos aeroportos portugueses pode ser feito de várias formas. Existe no contrato de concessão um regime de qualidade de serviço, que é aquele que nós monitorizamos já e que tem a ver com uma série de indicadores, tem a ver com os tempos de resposta, de bagagem, entrega de bagagem, tempos de espera, tem uma panóplia de indicadores e é avaliado de forma trimestral. O problema que existe com estes indicadores é que eles não são capazes de detectar falhas muito expressivas e pontuais. Ou seja, se o sistema de tratamento de bagagens não funcionar durante um dia inteiro, é uma falha grave, mas que num trimestre acaba por ser diluída no sistema de avaliação dessa qualidade de serviço. E, portanto, essa monitorização é feita pela ANAC. É feita pela ANAC porque já estávamos anteriormente incumbidos de fazer essa monitorização e ela é sistematicamente entregue ao Governo depois de efetuada. Temos depois indicadores de desempenho operacionais. Mas para ter indicadores de desempenho operacionais é muito difícil de comparar aquilo que não é propriamente comparável. Dou-lhe um exemplo. O aeroporto de Lisboa funcionou no verão passado com uma taxa de ocupação de slots às vezes de 99%. O valor ótimo é à volta de 85%. Quando nos aproximamos da capacidade plena, qualquer atraso em algum procedimento, nem que seja uma falha técnica descoberta num avião que está para fazer pushback imediatamente anterior, cria toda uma série de constrangimentos sobre todos os outros voos. Como é que nós vamos comparar isso com um aeroporto que não esteja a operar com este nível de capacidade? Todas essas matérias tornam aquilo que, 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 que propõe muito difícil de se conseguir fazer. E, portanto, não sei exatamente como é que conseguiríamos corresponder a esse tipo de benchmark. Seja como for, ao nível da qualidade de serviço, pode não ter ouvido falar disso, mas o que é facto é que no ano passado nós aplicámos 1,7 milhões de euros de penalidades à concessionária dos aeroportos nacionais devido ao não atingimento dos níveis de qualidade de serviço, ainda que deste ponto de vista trimestral. Relativamente àquilo que é o desempenho operacional, já falei, filas de espera, grande parte das filas de espera a que se refere tem a ver com funções que não são do próprio aeroporto e, portanto, já escapam um pouco mesmo à atividade do regulador, como tem a ver os tempos de espera na fronteira, etc., que isso terão que ser tratadas com o próprio governo. Relativamente ao caso que falou dos ventos da Madeira, é um grupo de trabalho que continua em atividade, que teve já alguns processos de decisão importantes relativamente à aquisição de novos equipamentos para medir efetivamente o fenómeno, e só a partir da medição do fenómeno e da sua caracterização com esses equipamentos é que estaremos em condições de fazer alguma alteração aos limites de vento que existem. Esses equipamentos já estão a ser identificados pelo próprio IPMA, porque naturalmente que são eles que têm a competência para identificar que tipo de equipamento e quais as características dos equipamentos adequados a essa função, e o concurso público para a sua aquisição será lançado pela NAVE. O processo de elaboração do caderno de encargos está neste momento em curso e, portanto, esperamos que finalmente, após, eu poderia dizer, 50 anos de discussões teóricas sobre esse tema, se comece a poder falar na prática sobre essa matéria e sobre a caracterização efetiva do fenómeno. E, portanto, aí também posso dizer que temos estado bastante ativos na coordenação desse grupo e que nos congratulamos com o facto de, entre todos, termos chegado já a este milestone, que será... Ainda não chegámos, mas iremos chegar em breve, que será o lançamento do concurso para a aquisição desses equipamentos de medição. Como já referi, 1,7 milhões de euros de penalizações à concessionária. Eu sei que poderá ser pouco, mas é aquilo que o contrato estabelece como penalizações possíveis. Acho que será mais do que no ano anterior das penalizações. É mais. Pronto. Relativamente a alguma cláusulas que permitam rever o contrato, eu iria começar pela questão seguinte. O contrato de concessão não fala no novo aeroporto de Lisboa, fala no aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Fala nas cláusulas de revisão do contrato, fala no aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. E isso inclui ou a construção do novo aeroporto ou qualquer outra medida que equivalente para esse aumento. Esse processo de identificação e seleção dessa medida permitirá, naturalmente, o desenvolvimento de um período negocial que está a decorrer neste momento entre o Governo e a concessionária para a fixação de novos termos, de um reequilíbrio financeiro deste contrato decorrente da opção que vier a ser tomada e, naturalmente, dos custos que ela acarretar e dos proveitos que ela acarretar. Essa renegociação do contrato está neste momento a decorrer, ficou expressamente estabelecido no próprio despacho do Sr. Secretário de Estado, que nos incumbe de fazer a monitorização, que a revisão do contrato de concessão não é matéria de que seja da que deva ser acompanhada pelo regulador, porque objetivamente depois nós teremos que fazer a monitorização da sua implementação. E finalmente Não existem cláusulas de revisão do contrato, existem cláusulas gerais de revisão do contrato, de alteração de circunstâncias, de força maior, e existe esta cláusula específica relativa a uma renegociação por causa do aumento da capacidade aeroportuária de Lisboa. Esse processo já sabia que teria que ocorrer durante a concessão e ficou expressamente previsto no próprio contrato. E acho que concluí essa resposta às perguntas.
Muito obrigada.
Desculpe, Açores Horta. Relativamente à Horta, essa questão tem a ver com o estabelecimento das rezas, que são áreas de salvaguarda da pista. E neste momento a pista está certificada. A pista desenvolve-se entre num espaço limitado pelo oceano e, portanto, das duas uma, ou se amplia a pista numa perspectiva como se fez no aeroporto de Madeira sobre pilares, com os custos inerentes e que, tanto quanto nos é dado a ver, embora não exista nenhum estudo concreto sobre o assunto, não, em termos económico-financeiros não é viável face ao movimento do aeroporto, ou então se construiria a reza diminuindo a margem útil da pista, o que faria com que determinado número de aeronaves com características maiores não pudesse depois aterrar nesse aeroporto. Portanto, há muitos aeroportos na Europa que não dispõem dessas áreas específicas. Este é um deles e não é isso que inviabiliza a operação dessas aeronaves nesses aeródromos. Obrigado.
Muito obrigada e vou passar a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Helder Amaral. Muito
obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar novamente o Sr. Presidente da ANAC e com a equipa que o acompanha e começar por uma nota positiva, que é, nós no passado fazíamos questão de chamar aquele Parlamento, a ANAC, pelo alerta que era na falta de técnicos certificados para fazer as inspeções safas e sacas. Registei que da parte da EASA e da ICAO há elogios agora ao regulador, mostrou até um quadro com alguns dados da melhoria. A minha pergunta era simples, se já temos de facto todos os técnicos em pleno exercício de funções, se estamos a cumprir com as obrigações delegadas para as inspeções SAF e SAC e se elas se realizam em todos os aeroportos nacionais ou se estamos a falar apenas de inspeções feitas em Lisboa. E já agora então decomponha-me o número de quantas inspeções dessas são feitas no Porto, em Faro, na Madeira e nos Açores. Depois, perguntar-lhe ainda sobre uma das competências da ANAC é, de facto, garantir a segurança aérea, mas também garantir a adequada regulação económica do setor, bem como... E aí, já foi feita a pergunta, eu gostava que nos pudesse explicar razões para a fraca classificação do aeroporto de Lisboa, para a fraca classificação da pontualidade da TAP. A administração da TAP diz mesmo que este resultado, 118 milhões de prejuízos da TAP, tem uma forte componente das indemnizações que a TAP tem que pagar fruto dos atrasos. E eu gostava de perceber melhor, isso não se aplica a outras companhias aéreas. Parece uma coisa específica da TAP. Ora, o regulador tem que garantir que a TAP tem condições para prestar o serviço em segurança e em qualidade aos passageiros. É perguntar o que é que está na origem disto. São a falta de slots, como pareceu indiciar, embora o aeroporto de Lisboa atinge níveis de stress muito abaixo dos outros aeroportos europeus, portanto, não é sequer dos piores, nem dos maiores, e, portanto, bem sei que estão habituados a trabalhar em módulo soneca, mas é bom que se habitue, que é uma estrutura para trabalhar em stress, como trabalham os outros. É o handling, e nós já tivemos relatos do problema do handling, de desregulação no setor do handling, de autocontratação, de incumprimento da legislação. A verdade é que o regulador sobre essa matéria diz nada. E, portanto, nós temos que perceber o que é que está. É apenas e só porventura um erro de gestão. Também já ouvi o administrador dizer, porventura, tivemos excesso de boa vontade, tivemos uma programação superior à capacidade. Mas aí, ou é estrutura do aeroporto, não só o CEF, que é um problema recorrente e denunciado nesta comissão. Porquê? Porque no tal contrato, que veremos se é ou não para aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa, me dá igual qual seja a versão, nós achamos que o contrato de Humberto Delgado e um aeroporto complementar, na versão de alguns, até um outro, o terceiro terminal, já vamos nessa narrativa, a verdade é que esse terceiro terminal pressupõe, segundo o acordo, três momentos de intervenção no aeroporto Humberto Delgado. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. E só na terceira fase é que se põe a questão do encerramento da pista da 735. A pergunta é o que é que acontece antes, o que é que a ANAC prepara antes nas condições de segurança do aeroporto de Lisboa e da capacidade do aeroporto de cumprir a sua missão. Depois dizer-lhe que eu não consigo, gostava de lhe perguntar, fazendo aquilo que eram os objetivos operacionais do 2018 para 2019, o que é que ficou feito, o que é que não ficou feito e por que razões. Percebo que há aqui um reforço da capacidade dos recursos humanos do regulador, até da capacidade financeira do regulador. Já foi feita a pergunta sobre as cativações, se isso teve alguma influência, já percebi que não, mas é perceber o que é que ficou por fazer. E olhando para o documento que nos apresenta, temos, por exemplo, aqui no ponto 5, no número de ordem 5, proceder à revisão do Decreto-Lei de 2004, de 9 de janeiro, que aprova o regime de aplicação de contraordenações aeronáuticas civis. É apenas uma atualização do quadro geral das contraordenações ou o regulador sente que tem aqui uma lacuna, uma incapacidade de agir e de efetuar contraordenações? Ainda agora, se estávamos aqui, se disse, o volume da contraordenação ao concessionário era muito ou pequeno. Depois tem o outro, que é elaborar a portaria que define o aeroporto e aeródromos nos quais cobram taxa de segurança. Não estou a dizer se devemos cobrar taxa de segurança ou não, a minha dúvida não é essa. A minha dúvida é saber quantos aeródromos nós temos certificados no país, quais são os que estão certificados, quais são os que não estão certificados. E se está a voar em algum não certificado. E se está a voar em algum não certificado, porquê? Eu não entro nessa guerra de que se... E qual é a cooperação que é feita com a NPC, de proteção civil, para saber se a NPC está a utilizar aeródromos e espaços devidamente licenciados para serem utilizados. É-me indiferente se são em Sei, em Castelo Branco, em Viseu, em Braga ou em Faro. É-me indiferente, é uma questão técnica. O que me choca é se está, por exemplo, em Sei ou em Castelo Branco, o aeródromo não está certificado. Isso já parece mais grave. E, portanto, é uma das competências fundamentais da ANAC que eu gostava de saber se estamos exatos. Porque cobrar taxas em aeródromos não certificados parece-me... Já vi de tudo, mas também é possível. Depois também gostava de saber quem que gera essas infraestruturas. Já lá vai o tempo em que era o vereador da Cultura ou o vereador da Ação Social que geria o aeródromo. Julgo que há hoje legislação para ver gestores e diretores de aeródromos. Julgo que é o Decreto-Lei 55/2010. A minha pergunta é se já existe, está devidamente regulamentada essa atividade. Depois, bem como os estatutos dos diretores dos aeródromos. Depois, no passado, nós tínhamos uma velha discussão sobre os planos de segurança e o Governo, já este Governo, tinha solicitado um novo plano de segurança da aviação civil. A minha pergunta é se ele está a ponto da situação, a existência desse plano. Esse plano teve aqui já várias vertentes de intervenção, quer seja na própria segurança, tivemos aqui discussões da falta de gasóleo no aeródromo, agora é do oleoduto. O oleoduto parece que o Governo assume que o vai fazer e, portanto... A promessa até está feita, para ser feita brevemente. Depois queria também perguntar-lhe se a ANAC, nessa elaboração que faz, termino brevemente, nessa elaboração que faz dos estudos, com ajuda, está a coadjuvar o Governo na linha estratégica para políticas gerais do setor da aviação civil, se o aeroporto também já entra nessas contabilidades, E termino com uma outra questão que era, também aparece aqui, a gestão do espaço aéreo. Nós tivemos a magna questão do céu único. Esta comissão, de vez em quando, de quando em vez, aparecem solicitações para se debruçar sobre matéria do seu único. Eu gostava de saber se nas conversas com a IASA, se eventualmente essa questão se mantém, se Portugal mantém a velha tradição sobre essa matéria, achar que é mais do que competente para a gestão
Obrigada,
da saúde.
Obrigada, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, só mesmo para terminar, novo equipamento da nave, novo aeroporto do Montijo, se está abrangido na nova capacidade do controle aéreo da nave. Muito obrigado.
Passo a palavra então ao Sr. Presidente da ANAC para responder. Faz favor, Sr. Dr. Luís Miguel Ribeiro.
Obrigado. Bom, relativamente às inspeções SAF e SACA, todos os inspectores estão qualificados para fazer, portanto, não existe qualquer situação de um inspector que devesse estar qualificado que tenha perdido as qualificações. Portanto, desse ponto de vista, continuamos, ultrapassámos a questão em definitivo. Fizemos, em 2018, 162 inspeções, não consigo neste momento dizer... SAFA. Não lhe consigo neste momento dar a distribuição por aeroporto, mas sim, temos ido a todos os aeroportos nacionais, incluindo nas regiões autónomas, fazer essas inspeções e também fazer inspeções às próprias infraestruturas. Embora lhe deva dizer, e isto foi uma das questões que foi já salientada antes, que uma das questões sobre as quais houve problemas com as cativações em 2018 tinha a ver exatamente com as verbas para deslocações e estadas, que, de alguma forma, no final do ano, criou dificuldades. O facto de, no final do ano, ter surgido a autorização para a integração de saldos não permitiu resolver certas dificuldades, mas aquilo que ficou para trás em termos de redução de alguma atividade de deslocações para inspeções não pôde ser recuperado. E, por isso, o valor absoluto do número de inspeções SAFA realizadas em 2018 foi ligeiramente inferior ao de 2017, mas claramente superior àquilo que era o número mínimo exigido pela IASA para a manutenção, quer do estado dos nossos inspectores, quer aquilo que seria o número mínimo exigido para manter a qualidade do setor. Se for muito importante, poderemos fazer chegar a distribuição por aeródromo. Muito bem. Razões para a falta de pontualidade. Como lhe digo, parte dela está relacionada com as próprias condições e saturação da infraestrutura do aeroporto Humberto Delgado, e o que se verifica é que essa componente tem afetado todas as companhias de uma forma transversal e, portanto, até companhias que normalmente são muito pontuais, especialmente algumas low cost, têm sofrido uma degradação da sua performance por esse motivo. Há motivos que são específicos a companhias, como, por exemplo, a TAP, e aqui estou a ecoar as palavras da própria administração da TAP, que assumiu que em 2018 algumas desses atrasos e cancelamentos tinham a ver com falta de tripulações. Eles estiveram durante o ano de 2018 num processo extremamente agressivo de recrutamento de pilotos e tripulantes, mas naturalmente que quando chegaram ao verão ainda não dispunham de toda essa capacidade. Também houve um reforço muito apreciável dos recursos da própria Ground Force, que é o seu prestador de serviço de handling, no sentido de tentar acelerar o processo de turnaround dos aviões. Como digo, o processo de recrutamento, em especial da TAP, tem exigido da parte da ANAC um grande esforço ao nível de todo o licenciamento de pessoal. São novos pilotos a entrar, novas licenças muitas vezes, e portanto assistimos por essa via a dois fenómenos. Um, do nosso ponto de vista interno, e que queremos recuperar, uma degradação de uma para duas semanas do tempo médio de emissão de uma licença de piloto. Mesmo assim, é um valor claramente inferior a um mês que seria o previsto, e portanto por aí estamos bem, embora às vezes haja algumas questões pontuais que se colocam. Um outro caso, e que estará também no nosso radar em termos de preocupações, tem a ver com o facto de este esforço de recrutamento da TAP ter ido buscar pilotos e instrutores que faziam a instrução de novos pilotos e, portanto, as escolas de aviação estão-nos a reportar uma deficiência crónica de instrutores que não estão a conseguir repor e que está a prejudicar a capacidade do sistema de se autoalimentar e de formar novos pilotos. E, portanto, essa é uma questão que nos preocupa, que já está a ter alguns reflexos no alongamento do prazo médio de alguns cursos de pilotagem, que tem um limite máximo de 3 anos, fim do qual toda a formação tem que ser repetida, e esse é um assunto que estamos a acompanhar. Relativamente às condições de segurança do aeroporto, as condições de segurança do aeroporto estão, como digo, asseguradas e são objeto de verificação repetida por parte de inspectores da ANAC. Eu presumo que aqui está a falar de segurança safety. São asseguradas, naturalmente que não escondo que há, e eu já o referi, quando se concentra mais pessoas e mais equipamentos no mesmo espaço, começa a haver conflitos. E isso está a merecer um cuidado da nossa parte, no sentido de garantir que os procedimentos são seguidos, nomeadamente ao nível de desobstrução de determinadas áreas de equipamentos, cumprimento das regras de segurança para garantir que a pressa não provoca acidentes de trabalho. Relativamente a motivos para contraordenações, eu escrevi aqui motivos para contraordenações, não sei se interpretei bem a sua pergunta. A necessidade de revisão do decreto-lei tem a ver com vários fatores. Um que eu já referi aqui anteriormente, nós temos um problema muitas vezes com a taxa de segurança, que é uma taxa de segurança de um operador de um pequeno avião privado que se esquece de nos pagar 2,50€ e que no final tem que nos pagar 6, 10 mil euros de multa. Objetivamente, existe aqui uma disparidade entre aquilo que é a ofensa e aquilo que é a aplicação da norma que é feita para voos comerciais de muito maior dimensão. Temos a correção dessa questão para fazer. Temos uma série de criação de novos casos de contraordenações que não existiam previamente e, portanto, são novos casos que nós temos que densificar no diploma, que, caso contrário, teremos uma contraordenação, mas não teremos a respectiva combinação legal. E teremos casos de atualizações nominais de valores que já estão desatualizados. O diploma é de 2003 ou 7? 4. 2004, e portanto terão que ser naturalmente atualizados. Havia uma coisa em que eu gostaria de ligar aqui e que virá mais tarde relativamente ao projeto de decreto-lei sobre os drones, é que nós achamos que todas as contraordenações aeronáuticas, incluindo as que têm a ver com repás, deviam estar unificadas no mesmo diploma e não estar partidas por diversos diplomas. E, portanto, a nossa proposta era de que contraordenações aeronáuticas relativas a drones estivesse também incluída neste decreto-lei, que consta de uma autorização legislativa e, portanto, teria que passar por aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faltam drones.
Muitas perguntas.
Portanto, voos em aeródromos não certificados, tanto quanto nós procuramos é que eles não aconteçam. Se acontecerem, devem-nos ser reportados para aqueles que não estão todos certificados. Aeródromos que não estão certificados e alguns não constam do manual do IP. Do AIP, e portanto as pistas existem, mas não constam do AIP e não devem ser utilizadas. Outros, como no caso do aeródromo que perdeu a certificação, ainda consta do AIP, porque o AIP é atualizado com uma determinada regularidade, mas neste momento está encerrado e não deve ser utilizado. Também compete aos pilotos e aos gestores das infraestruturas darem a informação correta sobre a disponibilidade ou não do aeródromo. Não nos compete a nós estarmos a deslocar pessoas para fazer a fiscalização permanente de que um aeródromo está efetivamente fechado. Isso é uma matéria que deve competir aos próprios pilotos e aos gestores dessas infraestruturas darem a informação correta. Relativamente a quem é a competência para gerir esses aeródromos, o gestor da infraestrutura tem que nomear um responsável por essa gestão que tem que cumprir determinados requisitos e prová-los perante a ANAC. Muitas vezes, a pessoa que é apresentada não reúne essas condições. Noutras vezes, e é rejeitada. Isso já aconteceu algumas vezes. Noutros casos, reúne essas condições. Pode ser um vereador, pode ser um técnico da autarquia ou pode ser um gestor de um aeroclube. Tudo depende das condições que ele tem para desempenhar a função e da formação que tem para desempenhar essa função. Relativamente ao Plano de Segurança da Aviação Civil, o projeto legislativo foi entregue ao Governo, e já foi entregue ao Governo há algum tempo, aliás já tínhamos falado sobre essa matéria. Recentemente pediram-nos da própria Secretaria de Estado mais alguns elementos que nos parecem indiciar que o projeto estará finalmente numa fase final do processo legislativo. E, portanto, praz-nos registar essa questão, embora não tenha elementos mais concretos para lhe dar, porque uma vez entregue ao Governo, nós perdemos o controle desse processo. O Aeroporto Beja está nas estatísticas e, portanto, é um dos que nós acompanhamos. Fazemos inspeções no Aeroporto de Beja e ao próprio Aeroporto de Beja. Relativamente ao Céu Único, o Céu Único foi objeto recentemente de um estudo chamado o estudo Wise Persons Group relativamente ao futuro do Céu Único Europeu. Nós participámos na elaboração, demos inputs para a elaboração desse estudo no âmbito da própria EASA. A própria nave também forneceu os seus contributos e agora seguir-se-á um processo de análise pela própria Comissão Europeia e pela EASA, que será também acompanhado por nós. Aquilo que se está a falar é das tendências de digitalização, de desmaterialização da informação, utilização cada vez maior de navegação por satélite, etc., para garantir uma maior fluidez da execução dos planos de voo e combater a saturação do espaço aéreo europeu. Também existe uma componente bastante importante que é a divisão entre um upper sky, que é todos os voos em rota, daquilo que é as competências sobre as zonas terminais dos aeroportos. E, portanto, aquilo que se pretende é um seamless upper sky e, portanto, uma navegação aérea unificada sob a orientação do próprio Eurocontrol, que geriria todo esse limite superior. Relativamente a isso, como
se
digo...
Se calhar vai deixar para a próxima, porque realmente já ultrapassou quase em dobro o seu tempo. Está bem?
Novo equipamento da NAF está em curso e está a ser implementado.
Tempo.
Muito bem.
E vou passar a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Presidente e mais membros do Conselho da ANAC aqui presentes, toda a equipa que aqui está, agradecer as informações que já nos foram transmitidas. Eu tinha aqui muitas questões para colocar ao Sr. Presidente, mas há uma que decorre da última coisa que o Sr. disse agora na sua resposta, que eu acho que não percebi bem. Está em curso ou está em preparação um projeto no sentido de atribuir ao Eurocontrol a gestão do limite superior de espaço aéreo dos vários países da União Europeia? Ou seja, entregarmos o controle, enquanto Estado soberano, entregarmos o controle do espaço aéreo no seu limite superior a outra entidade? Eu pedi-lhe que explicasse melhor, porque chamou-me a atenção aquilo que o senhor acabou de dizer. Porque uma coisa são as FABs e a atribuição do espaço aéreo, seja o Atlântico, seja na Península Ibérica, outra coisa diferente é esse seamless airspace. Pedir-lhe que explicasse isso melhor, se faz favor. Ainda temos tempo na nossa reunião. Tenho um conjunto de questões que têm a ver com a casa, com a ANAC, que têm a ver, de facto, com o plano que apresentou, com a gestão da entidade. e com as questões que falou, até de investimentos, etc. E o Sr. Presidente há pouco mencionou as questões da informática como um dos eixos fundamentais do investimento. E eu queria, de uma forma muito simples e muito franca, perguntar-lhe o que é que se passa com a informática. Porque é, de facto, uma das preocupações transmitidas pelos trabalhadores da ANAC, que muito se gasta com a informática e, muitos problemas continuam a surgir e até a agravar-se relativamente a esse problema. Portanto, dá-se conta de sucessivos ajustes diretos a somar em 4 anos 1,5 milhão de euros, entretanto o lançamento de mais concurso para adjudicar por mais 1,750 milhão de euros. Portanto, eu gostava de perceber até porque o que é transmitido é o testemunho de que as coisas não estão propriamente a ir para melhor e, no entanto, as despesas são destas dimensões. Queria perguntar também um aspecto que eu julgo que já temos vindo a abordar em reuniões anteriores, que tem a ver com a questão dos regulamentos internos da ANAC e qual o ponto de situação. Se já estão todos finalmente elaborados e em vigor ou se continua alguma vertente por resolver e concluir. E já agora, uma explicação que também era importante que fosse dada sobre uma preocupação que tem a ver com um relatório do início deste ano, que tem a ver com as deslocações em serviço e que surge a preocupação da potencial fragilização da ANAC e dos seus elementos face aos regulados, no que diz respeito à indefinição nas taxas. Ou seja, a questão que tem a ver com o financiamento das intervenções e com o colocar as companhias reguladas a servir de suporte ou não à atividade da ANAC e dos seus elementos. E estas questões, naturalmente, depois influenciam e de que maneira o dia-a-dia e a intervenção da autoridade. Gostava de lhe perguntar também se já está resolvido um problema que existe há vários anos, que tem a ver com os trabalhadores da ANAC, que é a falta de avaliação de desempenho. E a solução, chamemos-lhe assim, não sei se é a solução ou não, mas havia uma perspectiva que podia estar colocada no início deste ano relativamente a uma proposta de avaliação de desempenho e qual é o quadro atual nessa matéria. E ainda sobre a questão, digamos, da casa, a última questão sobre este aspecto, a questão da nomeação de dirigentes e a contratação de pessoal face ao quadro que não está preenchido. Pelo que eu percebi, não tenho aqui à minha frente, mas fiquei com a sensação que é mais ou menos um terço que está por preencher ou quase. E, portanto, há falta de pessoal, há um recurso sistemático a serviços externos para fazer aquilo que são necessidades permanentes e estruturais, competências da ANAC no seu dia-a-dia. Há uma solução, chamemos-lhe assim, que é uma solução de contingência de prestação de serviços que se assume na prática funções de direção e chefia e depois são contratados, supostamente, no âmbito de outros mecanismos para integração. Portanto, há aqui um aspecto que tem que ser regularizado, estabilizado, para que a própria ANAC se estabilize e, portanto, não faz muito sentido haver esta opção sistemática por recurso a serviços externos com o quadro a um terço por preencher. Pronto, gostava de perceber melhor esse ponto de situação. Falou-se já muito de aeródromos, de aeroportos. Eu queria fazer uma pergunta muito curta e objetiva sobre heliportos. Eu sou eleito pelo distrito de Setúbal, no meu distrito ficou, deu-se lema aquele episódio do helicóptero do INEM, salvo erro, que foi aterrar ali no Cova da Piedade, no estádio José Martins Vieira, e veio depois para cima da mesa o problema da operacionalidade e certificação dos heliportos dos hospitais. E, portanto, eu gostava de perguntar qual é o ponto de situação sobre uma questão que é evidentemente da máxima importância. Não estamos a falar de momentos excepcionais no âmbito da proteção civil, de ocorrências de exceção, mas sim da utilização, sempre que é necessário, dos helicópteros na emergência médica e na utilização e no acesso aos hospitais do nosso país. Portanto, essa é uma questão em particular que eu gostaria de colocar e outros aspectos que ainda suscito nesta ronda. Há um ano, Da última vez que a ANAC esteve aqui presente na Assembleia, nós colocámos a questão das condições de trabalho nos assistentes de portos e aeroportos, na área da segurança aeroportuária, as condições de trabalho no setor, a falta de adequação de instalações, etc. E o Sr. Presidente respondeu, aliás, como agora também noutros aspectos, desta questão da colaboração com a ACT, analisar em conjunto as questões das condições de trabalho, e a pergunta é, pronto, sabendo nós que isso é um processo que já está em curso, em relação àquelas questões concretas que foram colocadas na altura, a resposta foi estamos a analisar, estamos em colaboração com a ACT, etc., a que conclusões é que chegaram? E, portanto, qual é, digamos, o resultado e a consequência dessas ações? Não estou a dizer uma a uma, mas há ou não uma análise concreta, objetiva, rastreável, escrutinável, dessa avaliação que se faz das condições de trabalho dos APAs, da situação de enorme rotatividade, muito mais do que no passado. Há contratos de 3 meses na segurança. Contratos de 3 meses na segurança, aeroporto, trabalho. Isto é uma rotatividade que levanta as maiores perplexidades. Como é que se certifica, como é que se faz a formação, porque há especificidade no trabalho de segurança aeroportuária. Há normativos internacionais, setoriais, e, portanto, esta rotatividade de contratos de trabalho de 3 meses, como é que a ANAC observa e que conclusões é que tirou deste trabalho que foi fazendo?
Para concluir, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, a questão da fiscalização, que nos Açores, na Ilha do Pico, já teve consequências com proibições por falta de certificação, qual é, digamos, a avaliação que se faz nestes aeroportos de maior dimensão, nomeadamente. Para terminar, Senhora Presidente, a mesma questão em relação ao handling aeroportuário, à assistência em escala, que tem a ver com as tais consequências e seguimento dado a essa análise das condições laborais, que são também condição sine qua non para o próprio licenciamento. Como o Sr. Presidente há pouco mencionou, essa análise foi feita. O que é certo é que, por exemplo, na Portway há salários em atraso desde o início do ano, que ciclicamente se verificam. E, portanto, que análise é essa que é feita? Que colaboração com a ACT é essa? Que, apesar de tudo, nós temos nota e somos informados de situações de ataque aos direitos, de salários em atraso, de problemas que se verificam neste setor, e qual é o conhecimento que a ANAC tem nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo ao Sr. Presidente da ANAC para responder.
Bom, começando pela questão da gestão do espaço aéreo, não estamos a falar de a nave ser substituída pelo Eurocontrol, estamos a falar de gestão de capacidades ser feita globalmente para toda a rede. E, portanto, será o Eurocontrol a fazer a otimização da rede e depois a prestação do serviço efetivo continuará a ser desempenhada pelos prestadores de serviço que existem. Não estamos a falar de transferência de funções, não estamos a falar de, ou sequer, fusão de prestadores de serviço, estamos a falar de haver uma rede otimizada em termos funcionais e não em termos geográficos, o que significará que determinado plano de voo, se isto for avante, porque isto ainda são propostas de um grupo de reflexão, o que significará que a nave poderá estar a controlar um plano de voo de um avião que ainda vem em Espanha ou que ainda vem em França, mas que passará pelo espaço aéreo nacional, e em contrapartida a França poderá estar a controlar outro voo que esteja no espaço aéreo português ou espanhol. É esse tipo de interoperabilidade que está a ser equacionado, e não qualquer cedência de soberania relativamente a essa matéria. E isto estamos a falar do espaço aéreo em rota, não estamos a falar do espaço terminal, digamos assim, que continuará o serviço a ser essencialmente prestado pelos controladores aéreos nacionais, porque são eles que têm o conhecimento do local e das restrições do próprio local. Relativamente, o projeto foi estudado por um Wise Persons Group nomeado pela própria Comissão Europeia. O relatório está disponível no site da própria União Europeia, e acho que existe uma referência no nosso site para esse estudo. Para as conclusões, pelo menos. Relativamente relativamente àquilo que se passa na casa e agora na vertente interna. Relativamente à informática, eu vou tentar ser muito sucinto porque isto é uma história longa. Antes desta administração tomar posse, houve um concurso para a modernização do sistema global informático da casa. Esse concurso era para a concessão e desenvolvimento de um sistema. Esse concurso acabou em tribunal durante vários anos por sucessivas impugnações de vários fornecedores. Quando esta administração tomou posse, esse processo ainda estava em tribunal, nós tivemos que esperar que acabasse toda a via sacra dos tribunais para no final chegarmos à conclusão óbvia que ao fim de vários anos e de perdas, inclusivamente de fundos comunitários, que estavam alocados a este projeto e que não pode seguir para a frente, tivemos que anular o concurso porque o sistema já estava obsoleto, quer na plataforma informática, quer no software. E, portanto, tivemos que lançar novo concurso. Desta vez, não estamos a pensar na concessão, estamos a pensar software que já existe para entidades reguladoras com as nossas características. Há um conjunto de casas de software que já fazem este tipo de software, porque ele existe na generalidade das outras autoridades reguladoras para a aviação civil, e, portanto, lançámos um concurso público internacional para isso. Relativamente às queixas da Comissão de Trabalhadores, que, salvo erro, não nos enviaram essa queixa, mas enviaram para os jornais e também para o Tribunal de Contas relativamente ao concurso público que está em curso, aquilo que nós temos a dizer é que os valores apresentados relativamente aos gastos com a informática são razoáveis na medida em que só em licenciamento do Microsoft Office e outros programas da Microsoft estamos a falar de 400 mil euros. Tivemos também, quando chegámos, que modernizar todo o backbone da infraestrutura informática da ANAC, que estava desatualizado, na sequência de uma auditoria à segurança informática da ANAM que pedimos e que chegou à conclusão que havia deficiências sérias na segurança da rede informática da ANAC, devido à obsolescência, quer dos equipamentos, quer do software utilizado. E, portanto, estamos a falar de um grande esforço de atualização de equipamentos, estamos a falar de um grande esforço de atualização de software e estamos a falar de informação que precisamos de guardar, que é sensível quer para os operadores, quer para os próprios pessoal aeronáutico, quer para a segurança da aviação civil. E, portanto, foram esses os objetivos dos investimentos que foram feitos. Isso não obsta a que continuamos a não ter, estamos agora na fase final da adjudicação e o processo está no Tribunal de Contas para obtenção do visto. Precisamos de um software que integre todas as valências da casa e que nos permita fazer uma verdadeira gestão documental e dos processos que nos surgem e que estão interligados. E, portanto, é isso que se passa relativamente à parte da infraestrutura informática. Espero ter sido relativamente claro com essa matéria. Regulamentos internos estão todos aprovados em aplicação. Naturalmente que, na sequência da sua aprovação, surgiram novas questões e, portanto, ao longo do tempo temos feito sucessivos processos de consulta pública para alterações menores de vários regulamentos que estão em curso. Eu tenho uma resenha disso. Alguns, portanto, neste momento estamos em consulta pública em curso o regulamento de deslocações em serviço. Os restantes foram aprovados até ao final do ano e depois têm uma entrada em vigor, o último no início do corrente ano, que é o regulamento de estágios, que não era o mais urgente em termos de aplicação. Todos os outros entraram em vigor ainda em 2018. E, portanto, todo esse acervo está concluído. Relativamente à questão das deslocações dos inspectores, isto é uma situação já antiga com que nos deparámos, que tem a ver com o facto de muitas das taxas que nós cobramos para as deslocações serem, muitas vezes ainda, denominadas em escudos e estarem completamente obsoletas. O que significa que, em muitos casos, os custos com as deslocações do nosso pessoal são suportados pelos operadores. Isto não é uma situação desejável, é uma situação que nós queremos alterar com o novo modelo de financiamento que estamos a desenvolver e que terá que ser apresentado ao Governo, porque implicará uma alteração da composição do financiamento da ANAC, já aqui falei, com a substituição de parte da taxa de segurança taxa de prestação de serviços, consoante os serviços que são solicitados à ANAC. Quando isso acontecer e esse modelo entrar em funcionamento, o preço incorporará todas as despesas inerentes ao transporte, coisa que não acontece neste momento. O modelo atrasou por várias razões. Primeiro, porque estivemos ocupados com outras questões, nomeadamente com a auditoria do Tribunal de Contas, que foi feita a várias entidades reguladoras independentes, e também com a preparação do Brexit. Isto impediu alguns destes trabalhos, que têm muito de contabilidade analítica, imputação de custos, e, portanto, é um trabalho com alguma necessidade de desenvolvimento. Assim que isso estiver, vamos acabar com essa situação de que nós não gostamos, como eu lhe digo, que herdamos e que queremos terminar rapidamente. Relativamente às avaliações de desempenho, o processo de avaliação de desempenho está em curso. Todas as unidades orgânicas e os seus dirigentes foram instados a fazer a definição dos objetivos do pessoal e, portanto, esse processo finalmente está em curso em toda a ANAC para ver se conseguimos para ver se finalmente conseguimos acabar com este processo do arrastamento de notas ou da escolha da ponderação curricular, que é uma matéria que não corresponde à meritocracia que queremos instalar e não revela aquilo que as pessoas estão a contribuir para o desenvolvimento da ANAC. Relativamente à nomeação de dirigentes e contratação de pessoal, nós, como tive a oportunidade de mostrar, fizemos um esforço ao longo dos anos de contratação de pessoal e, portanto, o resultado disso está neste gráfico, em que se mostra que, efetivamente, houve um esforço desde 2015 de passarmos de 181 pessoas para as atuais 202. Houve um esforço também de integração dos trabalhadores, de prestadores de serviços, que assim o queriam, porque nós reconhecíamos que isto correspondia a necessidades efetivas do serviço e que não puderam ser satisfeitas antes, porque objetivamente era proibida a entrada de pessoas na função pública. Todas essas pessoas que quiseram efetivamente integrar os quadros tiveram a oportunidade de fazer. Naturalmente que, por imposição estatutária, tivemos que lançar concursos públicos exigindo a experiência necessária para o desempenho daquelas funções naqueles moldes, e eles acabaram por estar melhor posicionados para o fazer. Os dirigentes estão todos neste momento em substituição, estarão por um prazo máximo que a lei impõe, e estaremos a lançar brevemente os concursos para o preenchimento dos lugares de dirigentes em termos definitivos. Naturalmente que sendo lugares sensíveis e necessitando ser preenchidos também por concurso público, nós desejaremos que todo o processo de seleção seja feito fora da casa por empresas especializadas na avaliação desses currículos e, portanto, queremos lançar esse procedimento em breve. O procedimento para a escolha das empresas, que depois vão fazer toda a análise curricular. Exatamente. Sendo certo que esperamos aí a autorização do Sr. Ministro das Finanças para a contratação de um novo serviço, mas, lamentavelmente, são os senhores que nos podem ajudar a obviar essas questões e não nós.
E para concluir,
relativamente aos heliportos hospitalares, eu posso fazer um ponto de situação sobre isso. Os heliportos hospitalares, muito rapidamente, eles estão excluídos do âmbito de certificação, mas, enquanto não houver regulamentação específica, são obrigados a uma aprovação pela ANAC das condições de segurança. Essa aprovação Não aconteceu porque muitos desses heliportos não a solicitaram, o que significa que muitos deles não estão em condições de operar. Quando fomos fazer essa avaliação a pedido deles, constatámos muitas vezes não conformidades que impedem a sua utilização, o que significa algumas restrições noturnas, outras restrições totais de utilização do equipamento. O que nós estamos neste momento a fazer é proceder às vistorias e a fazer as auditorias de acordo com uma tabela de urgências que nos foi apresentada pelo próprio INEM para garantir a satisfação dessas prioridades no mais curto espaço de tempo. Naturalmente que isso também implica, do ponto de vista das administrações hospitalares, muitas vezes investimentos que eles podem ou não ter capacidade de fazer, mas isso será uma contingência e uma escolha que as administrações hospitalares terão que fazer em conjunto com o Estado. Relativamente a condições de trabalho do ZAPA, nós abordámos a ACT relativamente, especificamente, essa matéria, e eu recordo que a nossa questão tinha a ver com o facto de detectarmos que havia análise de segurança que estávamos a fazer, testes de segurança que estavam a ter resultados menos satisfatórios. E aquilo que nós procurámos saber foi se as condições de trabalho do ZAPA tinham alguma coisa a ver com esses resultados menos satisfatórios. Fizemos uma abordagem específica junto à ACT para fazer esse trabalho de avaliação, porque eles é que podem avaliar as condições de trabalho dos APAs e nós a parte da segurança. Fizemos uma reunião com eles, aliás, pouco tempo depois de aqui estarmos. Eles ficaram sensibilizados para o problema, mas não tivemos mais feedback relativamente a estas ações concretas conjuntas. Todas as outras ações que foram feitas pela ACT foram feitas no âmbito das suas próprias atribuições. Nós colaboramos sempre que nos é solicitado, mas esta avaliação concreta não foi feita por questões que serão internas ao funcionamento da própria ACT. Nós preocupamos naturalmente com a rotatividade destes elementos. Estes elementos têm toda a formação necessária quando assumem funções. Muitos deles estão em contratos de 3 meses, mas já estavam no setor e, portanto, saíram e voltaram a entrar. Temos que nos lembrar também que esta é uma atividade sazonal e, portanto, tão como os trabalhadores do handling, também aqui existe um reforço de meios no verão e depois uma saída no inverno. Em todo o caso, é uma situação que nos preocupa, a formação é feita, temos uma preocupação naturalmente relativamente ao background de todas estas novas pessoas, quando são novas, que estão a entrar nos aeroportos nacionais e a fazer formação de segurança, e essa tem havido a colaboração com as Forças e Serviços de Segurança para garantir que a qualidade, digamos assim, de todos os candidatos que surgem, que nos são propostos pelas empresas. Relativamente ao handling, nós não temos evidências de salários atrasos, fazemos uma avaliação económica ou financeira dos operadores de handling e não tivemos, ainda este mês foi feita uma companhia que mencionou e não reportou qualquer tipo de questão financeira que pudesse causar salários em atraso. E muito menos, sendo uma empresa do próprio grupo da gestora aeroportuária, isso causaria alguma estranheza, mas, mais uma vez, não é uma questão que diretamente diga respeito à segurança ou safety ou security da ANAC, mas sim a condições de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Portanto, esta primeira ronda foi uma ronda exaustiva, realmente foram muitas as perguntas, e agradeço que desliga o seu micro, se faz favor, e a sua, digamos, também vontade em responder a todas as perguntas. Agora vamos passar a uma segunda ronda, em que estão presentes 2 requerimentos, o primeiro do Bloco de Esquerda, que também já aqui foi mencionado, sobre a questão da greve do pessoal de voo da aviação civil. Sou eu que estou a falar, mencionado. E, portanto, e a seguir o segundo requerimento, um do PS, sobre que regula a operação dos sistemas de aeronaves civis não tripuladas, drones no espaço aéreo nacional. Portanto, como foi dito, estes 2 requerimentos serão objeto desta segunda ronda. Esta segunda ronda está atribuída o tempo de 3 minutos, dou mais 2 minutos ao grupo parlamentar que é o requerente. Vamos começar pelo Bloco de Esquerda. E agora só faço uma pergunta aos seus deputados, se estão de acordo se fazemos esta resposta em conjunto ou se querem na mesma resposta. É melhor ser já em conjunto, julgo eu, dado... Mas, ao Sr. Deputado, pois é, se fôssemos rigorosos, também, a metade do tempo eu também já tinha... Exato. Sim, pronto, a minha tolerância ainda não acabou em intolerância. Pronto, mas com o devido respeito de tolerância e não de duplicar, triplicar e pronto. Porque eu também, realmente, nem todos são... obrigados, mas eu estou aqui desde as 8:30 da manhã e, claro, continuarei até à meia-noite, uma da manhã, sem problema nenhum. Só que, pronto. E também não seria a primeira vez. E, portanto, é só uma questão da ACT. E, portanto, vamos começar pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor Sousa, tirando estes à parte, já é o cansaço.
Obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento foi feito há um ano, portanto, há mais de um ano. E digamos, olhando para trás e tudo aquilo que aconteceu entretanto, creio que valeu a pena fazer o requerimento nessa altura, porque as condições de trabalho e de operação que a Ryanair tem neste momento são bastante diferentes daquelas que há um ano existiam. Se, tal como está aqui escrito no requerimento, a Ryanair tinha uma posição de princípio segundo a qual podia exercer no seu território, e considerava os aviões como o seu território, de acordo com a legislação que entendesse aplicar, nomeadamente a legislação irlandesa. E por essa razão, do ponto de vista dos direitos de trabalho que vigoram no nosso país e do exercício desses direitos por parte dos trabalhadores, a Ryanair não só os ignorava liminarmente, como dizia que não tinha nada que negociar com os sindicatos, primeiro porque não os reconhecia e depois porque os trabalhadores assinavam um contrato individual de trabalho que dizia, numa das cláusulas, que o direito que se aplicava era o direito de trabalho que se aplicava era o direito do país de origem da companhia aérea, o que viola não só os regulamentos internacionais em vigor da IATA, como também viola a própria lei portuguesa. Acresce que a Ryanair tinha uma base em Portugal, portanto, fazia, digamos, a partir de Portugal, um pequeno hub do ponto de vista de algumas rotas que eram geridas a partir daqui, e tudo isto era bastante estranho, porque parecia uma república das bananas com um operador que podia fazer o que desse na real gana sem prestar contas a ninguém. Portanto, a situação hoje é bastante diferente. Está já assinado um contrato de trabalho, um acordo coletivo de trabalho com os sindicatos que anteriormente nem sequer eram aceitos nas reuniões com a Ryanair e, nomeadamente, alguns dos direitos de proteção da paternidade e de garantias de acesso à saúde, o respeito pela saúde de trabalho, condições mesmo de trabalho que existiam, que eram de forma bastante penalizadoras para os trabalhadores, estão agora, creio, ultrapassadas. Eu gostava que a ANAC me confirmasse se esta ideia que eu tenho é ou não verdadeira, e em segundo lugar, gostava de saber quais foram as medidas que a ANAC tomou perante a evidência da violação repetida e sistemática, não só de procedimentos relativos com a aplicação da lei da greve, ou melhor, a não aplicação da lei da greve, como também relativa à recusa obstinada durante bastante tempo de respeitar os direitos laborais que foram, aliás, confirmados pela própria ACT. Faço notar que aqui esta audição da ANAC é a última de um conjunto de entidades que, entretanto, foram ouvidas e que todas elas confirmaram, nomeadamente a ACT, confirmaram essas violações. Portanto, eu presumo que esse 1.700.000 euros que foi informado que teria sido uma das decisões, uma das multas que foi aplicada pela ANAC em relação a 2018, talvez não fosse despiciando saber se algumas dessa quantia teve a ver com estas violações que a Ryanair protagonizou em Portugal, ou se o regulador, a ANAC, ainda está a avaliar em que padrão de penalização é que se pode encaixar esta atividade da ANAC, e se for esse o caso, eu gostava de saber a sua opinião também sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e foi pelo cumprimento do tempo, que também não é normal. Vou passar ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, sobre a matéria relativa à proposta de lei do Governo sobre a regulamentação da dedução de aeronaves não tripuladas, designadas por drones, algumas questões nos colocam. Em primeiro lugar, conhecemos aquele que é o parecer da ANAC e também, a quando da discussão da proposta de lei no Parlamento, surgiram algumas informações que a ANAC não foi consultada. Contudo, a informação que chegou a esta comissão coloca a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANAC em reuniões, pelo menos em 4, julgo eu, em atos que estão presentes no portfólio enviado para esta comissão, nas reuniões. Perguntar se a ANAC foi ou não consultada, se a ANAC esteve ou não nestas reuniões sobre a proposta de lei do Governo. Em segundo lugar, compreendendo as críticas que a ANAC coloca, questionar, perante a atual circunstância, a quem compete a fiscalização. Se compete às forças de segurança, se as forças de segurança têm ou não capacidade para a referida fiscalização, quem fiscaliza e se essas mesmas capacidades de fiscalização existem neste momento. Por exemplo, nos dias de hoje, quando acontece um problema com um drone, como é que a ANAC atua? Se chama alguma força de segurança? Se não, como é que se faz na prática? Outra matéria tem a ver com a própria articulação e também o mapeamento que depois que devia ser feito, se esse já foi colocado, se não foi colocado, toda aquela listagem que a própria proposta de lei nos coloca. Depois, uma questão que é aflorada tem a ver com, nomeadamente no parecer da ANAC, sobre as questões europeias que são designadas. Queríamos compreender em que é que elas podem estar ou não ser violadas, até para, obviamente, no contexto desta comissão, ser possível a aprovação da proposta de lei, com as melhorias. E, no fundo, uma última questão: que questões é que a ANAC considerava essenciais serem ultrapassadas para a proposta de lei do Governo ser possível, depende da maioria parlamentar, mas que para a ANAC seriam fundamentais serem resolvidas. É isso.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. E agora vou passar ao PSD, ao Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aos dois requerimentos, dos quais o PSD não é autor, em relação ao primeiro, não nos oferece grandes comentários, não foi nós que formulamos. Ele passou a ser um bocadinho datado sobre alguns pontos de vista aqui já evidenciados, Sr. Deputado Heitor de Sousa, e de todo modo ouviremos com atenção as respostas, esclarecimentos ou informações que queiram dirigir-nos. Em relação à proposta de lei do Governo, aí sim, conforme se recordam, isto já foi abordado numa outra audição, creio, pelo menos em debate na Comissão, a Comissão Nacional de Proteção de Dados formulou um conjunto de reservas grandes em relação à proposta. questão coloca-se não só ao nível da imagem, mas também se coloca ao nível do som, que também é possível, e entretanto a própria ANAC chama a atenção, e bem, de que estava iminente, ou era previsível no primeiro semestre de 2019, viesse a ocorrer um qualquer tipo de regulamentação de caráter europeu. Ora, a prudência aconselha que, de facto, se tente uniformizar procedimentos, sob pena virmos a ter uma regulamentação portuguesa mais restritiva ou menos restritiva, ou pelo menos incoerente com as demais, com tudo que isso tem de mau. E, no fundo, era perguntar-lhe, eu estou em crer que ainda não há, embora fosse previsível o primeiro semestre, ainda está o primeiro semestre, mas não há, mas tem alguma evolução sobre isso que nos possa adiantar. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado, e passo ao CDS, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Faz favor.
Muito obrigado. Eu também vou-me remeter à questão dos drones, aliás, porque ele também aparece até ligado ao plano de atividades, mas estava previsto no anterior, está neste, quer em termos de, e julgo que estava até na origem de alguma inovação informática da ANAC, era para criar a capacidade do registro. Faltava, julgo, desde a nossa última conversa sobre a matéria, faltava o seguro, faltava a portaria necessária para o seguro. É isso não quando somos surpreendidos com uma inusitada iniciativa do Governo, que eu não consigo perceber, não sei se a ANAC percebeu, e gostaria que nos ajudasse a perceber. Primeiro, porque ela vem da administração interna. Porquê? E porque é que ela deita por terra todo um conjunto de legislação portuguesa que está em vigor e que, inclusivamente, quando a União Europeia, e julgo que a ANAC, quer em termos da EASA, porque é da EASA, eu tenho aqui várias documentação da EASA, aliás, quem quiser ir à net ver o que é a EASA sobre a matéria diz, encontra um conjunto vastíssimo de matéria de legislação que está a ser trabalhada, portanto, julgo que seria avisado, porque o problema não é um problema eminentemente português, é um problema europeu e, portanto, temos que encontrar aqui alguma harmonização. Mas nós temos Convenção sobre a Aviação Civil aprovada pelo Estado português em 1947, já fala disso, temos o Regulamento 923 da União Europeia, temos a Lei 58 de 2018, recente, e, portanto, confesso, não sei se a ANAC tem alguma coisa a acrescentar, porque o que a ANAC diz sobre essa iniciativa é que, do ponto de vista diz que tem a maior reserva quanto ao mérito e à pertinência da aprovação da referida iniciativa legislativa. Ora, quando o regulador diz isto, qualquer deputado diz, bom, não vamos aprovar. Quando a própria iniciativa cria uma nova entidade, que eu não sei se ela existe, que aparece em determinada altura, a Agência Nacional da Aviação Civil aparece escrita na iniciativa. E eu não sei o que é a Agência Nacional da Aviação Civil, se está a se referir, porque depois parece que é para a ANAC. Só que, entretanto, a ANAC já não se chama a Agência Nacional da Aviação Civil, chama-se... Então, isto é tão mau, que o Sr. Presidente aproveita para dizer, olha, isto dá para aproveitar alguma coisa... E se dá para aproveitar, diga-nos o que é para aproveitar, que nós estamos disponíveis para fazer este esforço para, de uma boa ideia, de uma péssima iniciativa. Eu percebo, a senhora Secretária de Estado estava preocupada com os drones em estabelecimentos prisionais e resolveu tomar uma iniciativa que torna mais fácil voar com Cessnas pelo país fora do que voar com drone. Sendo certo, que o Governo, como gosta muito de governar para os votos, e para a boa imprensa, eu não consigo perceber porque é que a iniciativa do Governo, gostava que a ANAC me pudesse explicar, porque é que se for uma televisão para fazer filmagens, basta comunicação prévia. É o que está lá. E se for uma qualquer empresa, precisa de ter uma licença igual a voar com um F-16. E, portanto, essas incongruências, eu, como não quero dar largas à imaginação, se não ultrapasso o tempo e... Porque confesso que o que impunha as regras da boa governação, lendo só a primeira página do próprio parecer da ANAC, era a senhora Secretária de Estado, curado de vergonha, retirar a iniciativa e o Partido Socialista, em vez de pedir urgência e pedir para ouvir um agente de entidades, era ter também algum sentido de responsabilidade de retirar a iniciativa e mandar uma outra. Porque ela, como está, e o Sr. Presidente vai-me dizer, eu não sei se conseguimos aproveitar, mas se o Sr. Presidente disser, olha, apesar de tudo, percebo nas sanções, mas ainda agora, na intervenção inicial, disse em relação aos drones. Percebi que tenho o desejo que em matéria contratacional e o regime sancionatório gostava que fosse uma coisa coerente, num só corpo, para todos, porque era a única coisa que eu via bom. Há aqui, pelo menos, na parte sancionatória, alguma coisa boa para se aproveitar, mas o Sr. Presidente ainda, já não sei que resposta foi a mim próprio, ou alguém disse que bom, o desejável era ter uma coisa para todo o setor. Então, a única bocada de parte boa que eu vejo na iniciativa nem sequer deve ser trabalhada apenas e só nessa iniciativa. Portanto, diga-nos e ajude-nos nesse seu sentido institucional, se nós ainda podemos fazer disto alguma coisa. Há sempre, para quem é que eu sou um homem crente e, portanto, acredito em milagres.
Pronto, boa maneira de acabar. Obrigada. E vou passar ao PCP, ao seu deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Procurando ser o mais sucinto possível das várias questões que ainda pretendo colocar, começando pela questão da Ryanair e dos tripulantes, dos tripulantes da Ryanair em Portugal, portugueses. O Bloco de Esquerda afirmou há pouco aqui que hoje está muito diferente o quadro de condições de trabalho dos tripulantes de cabine da Ryanair e dos seus trabalhadores, e está no essencial ultrapassada a preocupação que se colocava há mais de um ano. De acordo com os elementos que nós dispomos, isso não é bem assim, infelizmente. Isso não é bem assim. Há um processo que foi marcado em novembro do ano passado pela assinatura de um acordo, digamos, entre a Ryanair e o sindicato representativo destes tripulantes, não marcou, quer dizer, marcou um ponto de chegada que foi muito a custo que chegou ali, com a Ryanair a reconhecer e a aceitar dialogar com os representantes destes tripulantes portugueses, com o seu sindicato. Mas o que é certo é que está ali um ponto de partida para um processo de diálogo que está, neste momento, muito longe de estar resolvido. E, portanto, eu queria perguntar qual é o acompanhamento que tem feito, a partir do momento em que também vinha, de facto, com o objetivo de transmitir à Comissão Parlamentar o acompanhamento e a informação acerca desta matéria, porque há preocupações que, infelizmente, estão muito longe de estar ultrapassadas e resolvidas. Por exemplo, o problema da integração dos trabalhadores Criolink na Ryanair, com a exigência de colocar o conta quilómetros a zero na contagem do tempo de serviço e a situação de impasse que se verifica nessa matéria. Por exemplo, o problema dos salários e a recusa intransigente da companhia de assumir aquilo que em Portugal... Por isso é que percebe-se melhor às vezes aquilo da Troika e aquelas conversas do subsídio de Natal e do subsídio de férias, recusam-se a colocar a questão do subsídio de férias e de Natal nos salários dos tripulantes nessa medida. Portanto, há aqui muita coisa por resolver e por alcançar em termos de conclusão do processo que estava colocado e do problema que estava colocado. E ainda assim, uma questão que eu colocava também, que é qual foi a intervenção da ANAC e qual foi a avaliação da ANAC relativamente ao comportamento da Ryanair no que diz, enquanto regulado, durante os dias da greve, com os problemas que foram denunciados na altura e o seu comportamento e a sua atitude, de ilegalidades flagrantes que foram denunciadas naqueles dias. Não é? Portanto, era importante conhecer as consequências dessas situações e que foram denunciadas de uma forma muito clara. Em relação aos chamados drones, já foi aqui muita coisa dita, há aqui uma discussão que temos pela frente do ponto de vista das opções na legislação a assumir. Aliás, a discussão também já vem de trás, os senhores já vieram noutras ocasiões ao Parlamento para falar dessa matéria. Há um aspecto que eu gostava de colocar, eu não sei se foi colocada a questão do Regulamento 58, me falaram aqui. Foi? Pronto, é porque, de facto, esta situação arcaica deste conceito dos levantamentos aéreos e daquelas preocupações, talvez, com espionagem, não sei, como se não houvesse telemóveis, como se não houvesse Google Maps e por aí fora, quer dizer, o quadro que está, independentemente das outras matérias que existe em cima da mesa para decidir em relação à regulamentação desta atividade e destes dispositivos, é, de facto, o problema que se coloca, em particular, aos profissionais e às empresas que se dedicam a esta questão, que é uma regulamentação profundamente arcaica que obriga a pedir autorização à Autoridade Aérea Nacional para captar imagens. É o que é. Para terminar, Sr. Presidente, tinha só duas questões. Uma tem também a ver com os tripulantes de cabine, mas que está relacionada com o documento que os senhores dirigiram à Comissão, que é, que é a questão das intervenções para este ano por parte da ANAC, que é a formulação de propostas legislativas. E uma delas tem precisamente a ver com os tripulantes, e não só, mas que diz respeito ao Decreto-Lei 139/2004, que tem a ver com os tempos de voo e de repouso, e à aplicação, segundo está dito no vosso documento, para efeitos de uma proposta legislativa ao Governo com o fim de compatibilizar a legislação nacional com a legislação europeia em vigor. Ora bem, é precisamente uma das situações em que nós temos, por exemplo, na contratação coletiva da Companhia Aérea de Bandeira, uma situação que é menos má ou que é mais favorável do que a legislação geral deste decreto-lei, nomeadamente. Tomara outros tripulantes e outros trabalhadores terem o direito que foi conquistado ali pelos trabalhadores da TAP, mas também é verdade que em vários domínios a legislação comunitária, nomeadamente o regulamento que foi para entrar em vigor em 2016, salvo erro, de 14, da Comissão Europeia, coloca uma fasquia mais baixa em termos de condições de trabalho e de direitos do que aquilo que nós temos em vigor no nosso país. Portanto, eu perguntava em que sentido é essa compatibilização da legislação portuguesa para se aproximar de que forma da legislação comunitária, se é para baixar a fasquia, se é para piorar a situação, porque, como diz o povo, para pior já basta assim, não é? E outra questão também que tem a ver, penso que já colocou, a questão das contraordenações aeronáuticas civis, é mesmo só a questão dos drones que está em cima da mesa no que diz respeito à revisão deste diploma, ou há outros aspectos, e isso pode indicar quais. Mesmo para terminar, Sra. Presidente, sendo a última ronda, eu gostava de colocar a seguinte questão. No encerramento da 1735 em Lisboa, a ANAC considerou não haver, à partida, óbvio a essa decisão. O Secretário de Estado Adjunto das Comunicações emitiu o despacho a autorizar a concessionária a apresentar o projeto de encerramento. Já agora perguntava se o despacho foi elaborado enquanto diploma, se foi elaborado pela ANAC ou se foi elaborado no gabinete do Governo. Eu queria observar, se não estou em erro, que isto é praticamente um caso único na Europa, de encerramento de uma pista do aeroporto sem construção de barracas, encerrou uma, mas depois abriu outra. E aqui não se prevê, nem cabia. A questão é, que eu saiba, é a única pista Windshear que é encerrada na Europa, a pista da Nortada. E nós vemos em que condições é que, muitas das vezes, com condições climatéricas adversas, os aviões são colocados na aproximação à pista 0321, e apesar de tudo, aquilo que acontece é, quando nos dizem, e é verdade, é factualmente objetivo, que há menos utilização da 1735 ao longo dos anos, também é verdade que há uma orientação no sentido de que seja menos utilizada. E eu pergunto-lhe se também não é verdade que há mais aviões a divergir para outros aeroportos por razões de fatores climatéricos adversos. Portanto, estamos ou não com preocupações que, pelos vistos, são muito grandes na Madeira, e não estou a pô-las em causa, mas que em relação a Lisboa parece que há aqui uma despreocupação que estranhamos. E nesse aspecto, sobre a saturação do aeroporto de Lisboa, há uma pergunta que falta fazer, que é a questão da capacidade declarada pelo gestor aeroportuário, e quando falou em condições ótimas em 85% dos slots, etc., quando chegamos aos 90%, aos 95%, aos 99%, é credível, é aceitável o rigor que se define naquela capacidade declarada? Aquela capacidade é real ou estamos perante uma situação de esgotamento auto-infligido por um gestor aeroportuário que coloca um patamar de utilização que depois se torna caótico no verão?
Muito obrigado. Senhor Deputado. Esgotado o tempo. Vamos então passar ao Sr. Presidente da ANAC para então responder e terá aproximadamente 15 minutos.
Bom, ok. Sim, senhor, eu tentaria agrupar isto, claro, de um lado a questão da Ryanair, do outro lado a questão do drones em conjunto, como independentemente de quem fez. Muito bem. Relativamente à avaliação que fizemos da situação da Ryanair, de facto, isto foi uma situação pontual. Há aqui uma correção que eu gostaria de fazer. O facto de os trabalhadores terem contratos segundo a lei irlandesa, e que estabelecem a lei irlandesa como lei a seguir, significava apenas era que não poderiam ser afastados determinados regras imperativas do local onde efetivamente prestam serviço, ou seja, onde estão baseados. Não significa que o resto das disposições não imperativas não pudessem ser afastadas por acordo entre as partes. Isso, efetivamente, foi ultrapassado com a celebração de um contrato segundo a lei portuguesa. Mas a situação de haver um contrato ao abrigo da lei irlandesa que não afastasse determinadas disposições, tais como a proteção de parentalidade, etc., não era em si ilegal. O que era ilegal era tentar fazer desaparecer tudo aquilo que era imperativo no regime legal português. Registámos com agrado que essa situação foi ultrapassada. Eu já aqui tinha referido que a última coisa que gostaria era que houvesse algum tipo de concorrência desleal entre operadores com base na exploração de diferentes regimes laborais em diferentes países da União Europeia. Não é isso que se pretende ao nível do mercado comum e não é isso que o regulador pretende ao nível do estabelecimento de um level playing field entre todos os operadores. Portanto, a aplicação da lei de greve, da lei da greve, e isso prende-se também com uma pergunta que foi feita, qual foi a atuação da ANAC? A ANAC fez, naquela altura, auditorias em conjunto com a ACT, naturalmente que a ACT é que teria que determinar se havia ou não havia substituição de grevistas. A nós competiu verificar se todo o pessoal que estava a prestar serviço naquele momento estava licenciado para o efeito, se era titular das licenças necessárias e não de verificar se a lei da greve estava a ser furada, porque não são essas as nossas atribuições e não é essa a especialidade. Seja como for, acompanhamos essas inspeções da ACT e o seu resultado. Nós não aplicámos, a multa que eu lhe falei de 1,7 milhões de euros tinha a ver com a qualidade do serviço da gestora aeroportuária, não o resto das multas. O valor das multas que foi aplicado na generalidade está no relatório, contas não tenho presente, mas foi muito superior a isto. Este foi só à ANA e não teve a ver com a questão da Ryanair. Naturalmente que houve multas depois aplicadas a uma generalidade dos operadores aéreos relativos a atrasos, cancelamentos, etc., entre os quais os motivados por esta greve. O acompanhamento que a ANAC fez durante os dias de greve já respondi, portanto, naquilo que é substituição de trabalhadores grevistas, não tivemos uma intervenção direta, nem podemos ter. O que tivemos foi na verificação da legalidade do pessoal que lá estava, em termos de ter ou não todas as habilitações e todos os conhecimentos necessários a desempenhar aquela função, do ponto de vista técnico, que era o que nos interessava.
Tinham.
Em termos de condições técnicas, estavam devidamente habilitados a desempenhar aquele papel. Se estavam a substituir grevistas ou não, foi a ACT que determinou e não nós. Relativamente, eu acho que de uma forma geral eram essas as questões que eu gostaria de falar. Referir também que esta questão foi uma questão que foi verificada não só em Portugal, mas numa quantidade enorme de países europeus e que motivou até declarações de vários países e de uma ação conjunta para pôr cobre a este tipo de abusos por parte das companhias aéreas e, portanto, esse é um processo que a própria Comissão Europeia também está a seguir e que tem algumas iniciativas nesse campo. Relativamente à questão dos drones, eu começava pela parte factual. Este processo dos drones teve, digamos assim, uma parte anterior em que foi constituído um grupo de trabalho com Forças e Serviços de Segurança pelo Ministério da Administração Interna, em que participaram Forças e Serviços de Segurança e a ANAC, relativamente ao levantamento da situação e a formulação de recomendações para o futuro. Eu estive presente em duas reuniões nesse tal grupo de trabalho, não tem nada, foi um antecessor desta legislação, mas não foi diretamente ligada com esta legislação, e houve uma série de reuniões técnicas em que eu não estive presente, mas tiveram representantes da ANAC. Esse grupo de trabalho chegou ao fim, nós, desde o início, mesmo no relatório final desse grupo de trabalho, alertávamos que havia uma série de questões relativas à compatibilização com regulamentos europeus, etc., um pendor demasiado dirigista do Estado relativamente a esta atividade. Esse grupo de trabalho teve uma conclusão e Nós não soubemos o que aconteceu depois desse grupo de trabalho até ao momento em que eu fui convocado para uma reunião na PCM relativa a este projeto em concreto. Na altura, demos a nossa opinião, escrevemos a nossa opinião para o Ministério da não, para a Secretaria de Estado das Infraestruturas, e depois houve um novo hiato de tempo até que fomos convocados para uma nova reunião relativa a um projeto já muito mais avançado da mesma legislação, que continuava, do nosso ponto de vista, a ter os mesmos problemas. Portanto, só para ter isto clarificado, relativamente a este processo desta legislação, estivemos presentes em duas reuniões, pontualmente em duas reuniões. Relativamente ao outro processo, que era um relatório de diagnóstico, houve mais reuniões, eu só estive presente também em duas. Só para clarificar, porque levantou-se aqui uma questão sobre quantas reuniões é que eu estive presente, que eu acho que, aliás, está um pouco ao lado daquilo que verdadeiramente interessa. Relativamente ao se a ANAC foi ou não consultada, foi consultada muito no início, num projeto inicial de legislação, e foi consultada já numa versão quase final da legislação, e a nossa opinião sempre foi a mesma sobre esta matéria. As forças de segurança têm capacidade de fiscalização, a maior parte dos reportes de avistamentos de drones ou mesmo da apreensão de drones que têm ocorrido são feitas pelas Forças e Serviços de Segurança e nunca pela ANAC. A ANAC não tem pessoas no terreno a fazer esse tipo de operação e, portanto, há apreensões de drones, há processos de controle de nação levantados pelas próprias Forças e Serviços de Segurança no terreno. Quando se trata de avistamentos de drones por pilotos ou o avistamento junto a aeródromos, normalmente o procedimento é que quem faz esse avistamento, sendo um piloto, contacta a torre e a torre chama as forças e serviços de segurança. Portanto, nem sequer há uma intervenção direta da ANAC, que depois recebe a ocorrência e trata de todo o procedimento de levantamento dos dados, processo de controle de nação, etc. Mas, neste momento, tem existido capacidade das forças e serviços de segurança de intervir, se calhar não nas melhores condições, mas isso também é uma questão eminentemente tecnológica. É muito difícil descobrir um drone e avistá-lo, e é muito mais difícil descobrir quem é o operador do drone. Muitas vezes isto acontece, e grande parte dos processos de controle de nação e de apreensão tem a ver com ações localizadas em determinados sítios, e acontece muito no verão com festivais de música, etc., em que há operadores de drones, sem a devida autorização e muitas vezes sem o devido cuidado, que estão a filmar o espetáculo, e aí as forças de segurança conseguem perceber quem é e apreender o drone e levantar o processo que nós depois fazemos prosseguir. Relativamente àquilo que é o estado da arte, foi publicado recentemente pela Comissão Europeia já um regulamento definitivo que estabelece as condições para a comercialização de drones no espaço comunitário e, portanto, essa parte do regulamento já está feita e entrará em vigor no espaço português imediatamente. Tem a ver com quais são os requisitos em termos de geofencing, em termos de capacidade, porque como é que poderão ser introduzidos no mercado, que terão que ostentar a marca CE, tem toda a parte do consumidor e de estabelecimento de requisitos técnicos. Há um outro regulamento que estabelece quais são as condições de operação, que já foi aprovado e está neste momento em tradução para ser publicado e entrar depois em vigor. E, portanto, neste caso, a Comissão Europeia e a própria EASA, que foi quem os definiu, reconheceu a urgência destes diplomas e está a cumprir o calendário para ele entrar em vigor e brevemente teremos regras harmonizadas em toda a Europa sobre esta matéria. Eu vou dividir, se calhar, este projeto de lei em duas vertentes. Uma é a preocupação securitária que existe e que faz parte daquilo que são as competências do próprio MAI. Todo o processo de penalização ao nível legal da operação fora das regras dos drones não poderia estar apenas num regulamento e, portanto, se queremos criminalizar determinados comportamentos, se queremos aplicar multas sobre determinados comportamentos, de facto, é preciso que haja um instrumento com outra força legal para o fazer. Isso será o regulamento comunitário que visará, que entrará em vigor. E depois toda a parte de contrarrenações deverá estar, na nossa opinião, harmonizada com tudo e sistematizada com aquilo que são as contrarrenações aeronáuticas que constam do Decreto-Lei 10/2004. Portanto, há esse corpo, nós não negamos que pode haver aprimoramentos. O regulamento da ANAC que entrou em vigor não trata naturalmente de criminalização, nem nós temos competências para tornar um determinado ato ilegal e, portanto, existe ali uma margem em que a iniciativa do MAI fará sentido do ponto de vista da criminalização. Agora, quando entrar em vigor o regulamento comunitário, aquilo que não faz sentido é estabelecer regras diferentes daquelas que existem no regulamento comunitário. Nem se pode tipificar um crime que no regulamento comunitário de aplicação direta não existirá naquela forma. A outra preocupação é da operação técnica. E do ponto de vista da operação técnica, as preocupações securitárias foram muito além, na nossa perspectiva, e aquele é o nosso parecer, foram muito além daquilo que a própria regulamentação comunitária estabelece. E aí estamos a falar de princípios e é muito difícil desconstruir aquele projeto para conformar com os princípios da regulamentação comunitária. Desde logo um princípio base, o regulamento comunitário futuro, o que diz é que é permitido voar em todo o território, exceto nas áreas onde o Estado, por razões de segurança, o impedir. O regulamento, a proposta do MAI, diz que é proibido voar em todo o território, exceto nas regiões onde a Câmara Municipal, não sabemos exatamente com que critérios, e o próprio Estado Central o permitirem. Ora, não é possível casar estes dois princípios. São antagónicos na sua aplicação. E a partir daí começa-se a criar casos excepcionais. E esses casos excepcionais têm a ver, muitas vezes, com as preocupações dos próprios ministérios setoriais. A liberdade de imprensa origina a exclusão dos drones operados por jornalistas desta questão. A necessidade de desenvolvimento das universidades gera a criação de espaços para desenvolvimento de drones nos campos universitários, independentemente de eles estarem na final de um aeroporto ou não. Cria-se ali uma zona que para nós é comunicada, nem sequer temos que dar parecer, é entre a universidade e a própria Câmara. E depois temos outro tipo de questões. Havia uma questão que lá estava de autorizações tácitas, caso nós não respondêssemos num determinado prazo, o que nos coloca um problema enorme, porque se nós tivéssemos que dar autorizações, como estava estabelecido, para todos os voos que não fossem numas pequenas áreas que as câmaras poderiam autorizar, nós sabemos lá que autorizações é que estavam perdidas numa montanha de papel ali no meio, o que é que estaríamos a autorizar tacitamente. Portanto, isso também nos causava preocupações de segurança e daí a nossa reação tão veemente àquele diploma. Já para não falar de todos os recursos que nós teríamos que dotar à ANAC para processar todas as autorizações que não processamos, lá está, para a aviação geral, que não precisa de um plano de voo para voar dentro do país, a não ser dentro das regiões de controlo de tráfego dos aeroportos. Nos drones precisaríamos de autorizar um plano de voo de um drone. E depois precisaríamos também de nos substituir a alguns proprietários no caso do sobrevoo. Se um drone sobrevoasse um edifício, teria que ter a autorização de todos os proprietários do edifício, a não ser que viesse buscar uma autorização da ANAC. Eu pergunto-me em que condições é que eu me substituo aos proprietários em propriedade horizontal para fazer esse tipo de autorizações e o que é que eles me iriam depois dizer sobre o atropelo dos seus direitos. Portanto, e há aqui também um conjunto de preocupações que tem a ver com o facto de, a partir do momento em que uma pessoa pode negar o sobrevoo do seu espaço, começamos a perguntar a que altura. Será que nos 150 metros aqui anda a aviação geral, a pessoa também não tem o direito de se pronunciar? É porque estamos a dar direitos de propriedade sobre o espaço aéreo a um proprietário da superfície. E isso nunca foi feito no ordenamento jurídico nacional. O espaço aéreo é público por natureza e pode ser utilizado por toda a gente em condições que devem respeitar a segurança e depois toda a legislação sobre privacidade. Nós temos uma divergência, nós opusemos ao projeto por acharmos que é demasiado intrusivo, a CNPD opôs-se ao projeto por achar que é pouco intrusivo naquilo que são as suas competências relativamente à captação de imagem e som. Nós compreendemos essas preocupações, mas achamos que essas preocupações não são específicas dos drones e, portanto, não podemos tratar um drone substancialmente de uma forma diferente de um telemóvel, no sentido em que captam imagem, captam som e essas situações já são tratadas pela regulamentação vigente em Portugal. E, portanto, também temos alguma reserva na diabolização destes instrumentos por causa das preocupações de privacidade. Elas existem, nós reconhecemos que existem e têm que ser tratadas no âmbito da regulamentação sobre proteção de privacidade. Não interessa a uma pessoa se está a ser espiada por um telemóvel, num resto de chão, se está a ser espiada por um telemóvel ou pela câmara de um drone. O que interessa é que está a ser espiada. E, portanto, esse tipo de preocupações tem que estar presente e não se diabolizar a utilização dos drones. Relativamente àquilo que é o regime anterior, as portarias relativamente aos seguros e às taxas pelos serviços que serão prestados pela ANAC foram entregues ao Governo. Relativamente aos seguros, teve que haver uma consulta com a entidade reguladora de fundos de seguros e fundos de pensões, uma vez que é um seguro obrigatório, portanto teve que ter essa coordenação. Chegámos a um consenso relativamente a categorias de massa dos drones que obrigarão a um escalonamento dos seguros. Também fizemos uma proposta de taxas relativamente ao status quo, ou seja, ao registro dos drones e aos pedidos de apreciação dos voos que não correspondam ao regulamento atualmente em vigor e ao regulamento comunitário. Se entrássemos pelo sentido contrário de ter que aprovar planos de voo, de ter que aprovar tudo o que se mexesse relativamente aos drones, naturalmente que as taxas que estávamos a propor não chegariam para os recursos humanos e informáticos que seriam necessários afetar. Já para não falar da aquisição de equipamentos de inibição de drones para forças e serviços de segurança, por questões de segurança interna e não de segurança da aviação civil, que era uma das coisas que também estava prevista naquele diploma e que nós também nos opomos. Relativamente à questão dos levantamentos aéreos, sabemos que é uma matéria que a própria Autoridade Aeronáutica Nacional estaria a rever. Não sabemos se vão apresentar uma proposta de revisão. Sabemos que, de facto, existe aqui alguma burocracia relativa à obtenção de duas licenças para se fazer uma única operação. O que temos que verificar é que as duas licenças têm muitas vezes um âmbito diferente, porque as questões levantadas pela Autoridade Aeronáutica sobre se há um sítio sensível que esteja a ser fotografado são de infraestruturas e, portanto, não têm uma alteração e, portanto, as licenças são dadas, se calhar, por 6 meses ou por períodos muito longos para fotografar aquela área. As nossas licenças são específicas de um determinado evento, muitas vezes. Às vezes, se existe um festival de música num determinado sítio, nós não autorizamos a operação. Se for um descampado, que não esteja lá ninguém, no mesmo sítio nós autorizamos a operação e, portanto, não podemos dar autorizações com prazos de 6 meses, temos que ser muito mais específicos e daí também a nossa dificuldade em, de repente, começar a autorizar planos de voo para tudo e para nada. Relativamente àquilo que são os tempos de voo, agora encerraria aqui a proposta, espero que tenha esclarecido todas as dúvidas relativamente a tempos de voo. Existem três níveis atualmente que se juntam para determinar as regras sobre tempos de voo de tripulações. A parte comunitária da EASA, base mínima. Existe uma regulamentação setorial já algo desadequada portuguesa que foi substituída pela regulamentação comunitária, exceto, e isso é um próprio regulamento comunitário que diz, naquilo que se mostrar mais favorável aos trabalhadores. E, portanto, tudo o resto, o que era claramente desfavorável, foi revogado. E depois existem os acordos de empresa, que são completamente autónomos, não podem desrespeitar nenhum das outras duas camadas, mas que podem criar uma situação ainda mais favorável, mas não podem ir contra o que está previsto nem no Regulamento Comunitário, nem no Regulamento. O único problema que nós temos é que entre as duas primeiras camadas, a comunitária e a nacional, muitas vezes é um exercício quase impossível perceber do encadeamento de vários voos qual é a situação mais favorável. Porque não é simplesmente olhar para uma situação de um voo e dizer neste tempo de descanso é maior, portanto é mais favorável para a tripulação utilizar a legislação nacional. Porque a seguir a esse tempo de descanso, o voo seguinte pode ser mais longo. Há regras muito específicas e aí já temos que considerar dois voos encadeados e perceber qual é a situação mais favorável. Não conseguimos perceber. E pode variar de opinião para opinião, pode variar a opinião de tripulante para tripulante. E, portanto, aquilo que nós precisamos, claramente, é de garantir a homogeneidade das regras da IASA, que são um mínimo, e depois manter a vigência, e não queremos tocar, de todos os acordos coletivos. Aquilo que não podemos ter são regras que depois não conseguimos harmonizar porque têm tempos de voos diferentes, tempos de descanso diferentes, regras relativas ao atravessamento de fusos horários diferentes que geram tempos de descanso e de ocupação diferentes. Quando temos tantos conceitos que não são os mesmos, nós não conseguimos aplicar regras em termos coerentes. E é essa a preocupação que nos está a ser levantada pelo próprio planeamento das companhias aéreas, que não nos conseguem dizer muitas vezes qual é a situação mais favorável e qual é a situação em que devem aplicar os tempos de voo. Espero ter sido claro relativamente a isto. Relativamente ao encerramento da pista 1735, a pista 1735 é mais curta, não tem o mesmo nível de equipamento e, portanto, é utilizada em situações muito pontuais e por aviões de médio curso, não por grandes aviões. Está melhor orientada para o vento? Está. Só é utilizada uma de cada vez. Quando se abre a 1735 tem que se encerrar a outra porque elas cruzam. Portanto, este aeroporto não vamos ter aqui, não tem duas pistas, tem uma pista e só é utilizada uma pista de cada vez. O encerramento da pista 1735 não é uma solução ótima, mas é a única solução que permitirá a expansão aeroportuária do próprio terminal e a gestão de mais aeronaves. Esse encerramento, naturalmente, terá como contrapartida uma outra pista no aeroporto do Montijo. Eu não vou tão longe a dizer que é um terminal do mesmo aeroporto, porque isso tem consequências ao nível da taxação da infraestrutura e, portanto, eu não entro nessa simplificação de que isto é o terminal 3 ou não. Essa situação tem que, em primeiro lugar, ser definida pelo Governo. Mas atenção, que sendo uma outra pista da mesma infraestrutura, isso leva à aplicação de determinada taxação do atual aeroporto. Portanto, temos que ter as taxas. Se for uma segunda pista do mesmo aeroporto, então aplicam-se as taxas que existem no atual aeroporto, não se aplicam outras taxas de uma nova infraestrutura. E, portanto, há consequências diferentes sobre essa questão do marketing do Terminal 3. Isto não é assim tão simples. Portanto, tem que haver, do ponto de vista do Governo, aí opções relativamente à caracterização daquilo que é o aeroporto do Montijo. Nós não estamos envolvidos nessa negociação, mas tem que haver esse tipo de cuidado. Relativamente à possibilidade de divergir, sim, naturalmente que o comandante tem que divergir se achar que não consegue aterrar a aeronave em segurança. Se as aeronaves que eventualmente fossem para a pista 1735 não tiverem a pista 1735, terão que divergir para outros aeroportos. Essa situação só não pode comprometer a segurança e, portanto, os pilotos não podem forçar uma aterragem. Relativamente à equiparação com a situação da Madeira, a situação é completamente diferente. O regime de ventos de nortada é um vento mais ou menos constante e que é conhecida a todos os níveis de altitude. A situação da Madeira é completamente diferente porque são variações de vento que causam os problemas na aproximação à Madeira. Portanto, eu não compararia as duas situações. Relativamente à questão da capacidade declarada versus capacidade real, a capacidade declarada é em termos de movimentos da pista e tem a ver também com a capacidade do espaço aéreo. E, portanto, essa capacidade é real. Depois, a gestão dos slots é uma questão diferente. Os slots estão organizados em janelas de 15 minutos, salvo erro, 15 minutos, e, portanto, existem slots de partida, de chegada, que muitas vezes não estão ligados diretamente com os movimentos que são, de que o lado ar é capaz. Aliás, existem situações em que os movimentos que podem ser feitos de acordo com os slots, que são um direito da companhia a explorar, depois não têm correspondência com a sequenciação de chegadas e partidas, e isso cria toda uma complexidade adicional ao controle de tráfego aéreo.
Muito obrigada. Sim, já concluiu e portanto, agradeço realmente todas as explicações dadas e portanto, tanto nesta ronda como na anterior, agradeço ao Sr. Presidente da ANAC, Dr. Luís Miguel Ribeiro, e à sua equipa e quem acompanha também, e a todos os senhores deputados. Até amanhã.